Rápidos Cast. Agora.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic comigo, MP. Dessa vez com o Felipe. Bem-vindo, Felipe.
Fala, MP. E aí, pessoal? Tudo certo?
Tudo certo. E o Eli ainda segue peladão porque não teve ban no Pauper. Ele apostou, né? Que eu apostei por ele, sabe? Que ele ficaria pelado enquanto não tivesse ban no Pauper. E não teve, tá, Felipe? Porém, a Wizards nos avisou que semana que vem haverá um ban no Pauper. Olha, até que enfim, né? Não sei porque não baniram direto, já que o Pauper tá uma porcaria, mas sim. E adivinha, Felipe, a coleção que cagou o Pauper. Te dá uma chance só de você adivinhar.
Modern Horizon.
Exata, Modern Horizons 2, né? Exatamente, exatamente. O Eli escreveu um artigo na Liga Magic chamado Banimento Não É a Solução, é o último artigo dele lá na Hora do Pauper, eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver. É, provavelmente já teremos notícias do ban, né? Provavelmente vão nerfar um deck de Storm e um deck de Affinity aí, vamos ver. Tá. Também temos que dar boas-vindas a Camila, nossa ouvinte de longa data, né? Ela agora faz parte do grupo aí. E ela tem, ó, Felipe, veja só que grande benefício, né? Um casal que se completa, né? Ela é a companheira do Generindo e funciona, né? Eles compartilham o entusiasmo pelo Magic, isso é muito legal, é uma relação até invejável, né? Muito difícil encontrar quem consiga ter uma parceria dessa.
Desde que não brigue pelos bolts, tudo certo.
E é uma parceria também que dá certo em outros níveis, né? O Genê faz a parte fácil, que é apoiar, e a Camila a parte difícil, que é nos ouvir, né? Não, brincadeira, que o Genê tá colocando os podcasts em dia. O Genê, que pra Camila deve ser Genê lindo, né? Então pronto, já deixei o Genê encabulado e...
Cuidado pra ter gerado uma discórdia, vai que ele pergunta pra ela.
Só se eu falasse que pra mim ele é Genê lindo, né? Aí pode gerar um ciúminho, né? Mas ele é assim, né? Vamos lá, o Nelson, ele comentou lá no nosso Twitter sobre proxies, né? O caso dele, olha só, Felipe, ele usou proxy na época de Guildas de Ravnica, porque ele precisava principalmente da Shocklands, né? E deu certo para ele, ele conseguiu jogar com os decks por um bom tempo, e hoje ele tem 10 decks montados, inclusive, né? Ele falou que tem um Simic com mais de 10 versões aí dessa época. Então, poxa, ele na época não dava para montar, usou proxy, mas agora ele já tem os decks montados completos. Então, não machucou ninguém, sabe? Eu sempre a favor, assim, principalmente para carta da Reserved List, mas mesmo quando não é Reserved List, faz um playtest aí com as proxies, para jogar for fun, joga com proxy sem problema. Não vai diminuir em nada o desejo de comprar, e quando a gente pode comprar, a gente compra.
Se é uma proxy que é uma proxy de verdade, né? Que é bem claro que é uma proxy, eu não vejo muito problema, ainda mais para testar deck, para você fazer uma gauntlet para testar seu deck, ou... mesmo pra ver se faz sentido você comprar aquela carta que você tá querendo.
Eu lembro na época de invasão, cara, eu sempre quis ter o set de Aves do Paraíso. Eu usava set de Birds em 4 decks meus. Eu tinha uns 9 decks, ainda tenho até hoje. Mas eu usava set de Birds em 4 deles. E assim, sempre quis ter, mas sempre foi muito caro. Foi difícil de encontrar, né, e não tinha dinheiro pra comprar. Então eu colocava no shield uma carta virada pra trás, um pedaço de papel rasgado, escrevia Birds e pronto, né. E hoje eu tenho o set de Birds, não uso mais. Mas engraçado, né? Quando eu precisava usar, eu não tinha. Hoje que eu não preciso usar, eu tenho 7 paradão lá. Tá 20 anos parado nos meus decks. Mas tá eu tinha aí. Oi?
Mas tá bonito lá.
Tá bonito porque é a imagem original, né? De lá de quarta edição, né? Então, é assim que funciona, né? Não tem que ter vergonha, e acho que o tipo de pessoa que não gosta disso, que não é que não gosta, que não permite esse tipo de coisa, não é um bom companheiro de jogo, né? Assim, porque tá limitando a nossa capacidade de interagir, de aproveitar o jogo na sua essência.
E eu não consigo aceitar aquelas que são, vamos dizer assim, muito parecidas com as originais.
Eu já ouvi falar de gente que compra falsificação chinesa para poder usar como proxy. Eu acho isso zoado, porque acaba incentivando o falsificador.
Exatamente, por mais que você, como pessoa, tenha boas intenções, você está financiando, né? Isso é um debate mais complicado.
Obrigado aí, é Tom, né, o Tom que comentou aqui. E o JD comentou também sobre a coleção de Hearthstone, que teoricamente teria inspirado a coleção Ruas de Nova Capena do Magic, que chega em 2022, que é Mean Streets of Gadgetzan, acho que é isso, né, e é uma temática de gangues e tal. Eu lembro vagamente do nome, assim. Hearthstone é engraçado, tem um monte de booster não aberto, muito pozinho no Hearthstone, porque eu nem jogo construído, né, então, entra edição, sai edição, nem tô preocupado, assim, eu entro no jogo pra jogar o Battlegrounds, mas esses nomes aqui, eles acabam aparecendo, assim, no jogo.
Esse eu nunca joguei, não faço nem ideia de como é que é o Hearthstone.
Ele também comenta que no ano passado saiu uma coleção que era sobre uma escola de magia, que inclusive teve cartas dupla face pela primeira vez no Hearthstone. Eu não sabia dessas cartas dupla face, mas eu lembro dessa escola de magia, eu lembro, sim.
Um copia do outro, né, se inspira, é normal.
É, também acho, é inspiração. E assim, tem um limite também pra onde a gente vai, né? Assim, a gente acaba variando tanto. Dá pra dizer até que Magic copiou Assassin's Creed ou vice-versa, né? Porque andaram juntos durante muito tempo, desde a Monkhat. Mas enfim. O Luiz no site, ele disse uma coisa interessante e serve até como um conselho, assim, pra quem anda preocupado com a quantidade de produtos, Felipe. Ele disse que basicamente, se você não vive de Magic em nenhum nível, é só não se deixar cair no consumismo, né? Assim, você compra e joga no seu tempo, e não é para deixar um hobby sufocar os seus outros aspectos de vida, que às vezes a gente se sente sufocado por tanto que a gente consome de conteúdo, e quando tanto que a Wizards bombeia a gente de coisa nova e desejável, né, cartinhas apetitosas, digamos assim. Mas não é para deixar a gente ser sufocado, vamos decidir até onde a gente vai, e a partir daí você abstrai, né, ah, que bonita a carta, é bonito Secret Lair, mas não vou comprar e não preciso disso, pronto.
Tem que tomar cuidado, né, com isso, né, porque às vezes a gente se sente mal, ou quer ir atrás, faz coisa que não devia pra conseguir, né, ou, sei lá, ficar devendo pra pegar as coisas, não deveria ser.
Não é assim,
né?
Não é o caminho, é. Mas assim, a gente não controla quanto de desejo que colocam, né, quanto de cartinha nova o Wizards faz. O que a gente controla é como a gente processa toda essa informação. Então é bom parar um pouco, interiorizar isso, saber como processar tudo isso, sem deixar esse desejo aí de consumir cada vez mais atrapalhar a nossa saúde mental.
Ainda mais se você tem sorte da sua loja, que o seu grupo de jogo jogue outros formatos, ou mais de um formato. Porque às vezes você pega
um pauper, né? É. Um pauperzinho.
Às vezes o standard é muito rápido por quanto você joga. Eu, por exemplo, não consigo. Nunca vai valer a pena eu montar um deck standard, porque eu não consigo, sei lá, vou jogar uma vez, se rotacionar. Então, há muito tempo atrás, não vou jogar standard, não faz sentido, né, ter esse investimento para jogar uma vez.
É a mesma coisa. Eu digo um pauperzinho porque é uma forma de você, né, os decks são baratos e o formato é teoricamente estático. Então, você gasta pouco e permanece com o deck. Mesmo jogando uma vez por mês, você não perde muita coisa. Mas é complicado, cara.
Eu não
gosto,
nem não queira jogar standard, né? Tanto que em alguns campeonatos eu cheguei a montar o deck só para jogar um PPTQ, um WMCQ da vida e... montei o deck, joguei o campeonato e pronto.
Lembra da época de Magic Player Rewards? Que você tinha que jogar pra ganhar? Eu montei um deck standard com carta que eu tinha da época, tipo, do ano 2000, assim. Eu tinha Labareda, por exemplo. E tava no standard, eu coloquei um set de Labareda. Eu tinha Colega de Deus, coloquei Colega de Deus. Aí eu joguei um Friday, um ou dois, não lembro, que era o suficiente pra conseguir a Rewards. Inclusive, um deles eu ganhei cagado, né? Mas fui com um deck totalmente off-meta. Uma pilha de cartas de três cores que por acaso eu tinha do standard e deu certo. Coisa mais zoada que eu já fiz.
Eu fiz um deck standard indo com um deck de bichinho no meio daqueles combos malditos. Só pra poder jogar. Porque era o que tinha na época que tá. No dia que dava pra jogar.
Você ainda tem alguma carta da MPR?
Tenho, eu tenho, acho que devo ter uns pacotinhos fechados ainda.
Uau, cara, bacana.
Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Temos mecânicas de spoilers de Innistrad, cara. Primeiro é que vai voltar aquela parada de transformar da Innistrad original, porém eles estão chamando aqui de diurno e noturno. Então algumas cartas têm diurno em um lado e noturno no outro, né? São cartas dupla face. E elas se transformam do mesmo jeito que aquelas antigas se transformavam também. Então quem é diurno, se alguém não fizer, se ninguém fizer mágica em um... no mesmo turno. Se um jogador não conjurar nenhuma mágica durante o próprio turno dele, né, você vira a noite. E aí vira a noite para todo mundo, no turno seguinte, né? Então, um pouquinho diferente da Innistrad original. E o noturno é o contrário, né? É, se alguém fizer duas mágicas no seu próprio turno, no turno seguinte, noite vira dia. E aí, as cartas que tem noturno e diurno se transformam também. É isso. As cartas dupla face transformáveis antigas, elas não compartilham exatamente disso, né? Já parece que o Matt Tabak tinha falado que a Moon Mist não vai funcionar. Moon Mist é uma carta lá da Innistrad original, que é uma instante verde que transforma todos os humanos, né? Mas não vai funcionar nessas cartas novas. Ainda a gente vai saber os detalhes quando sair aquela atualização das regras do Magic. Mas até agora a gente só tem a palavra dele. Vai ser estranho, vai ser bem estranho. Mas enfim, essa mecânica ela é fácil de administrar, contanto que você tenha alguma experiência com ela, assim. A princípio, né, eu tô falando isso, porque agora que só depende do jogador que tá no turno, né, acho que você tem um pouquinho mais de agência sobre isso, um pouquinho mais de controle, se você tá, por exemplo, com um deck de lobisomem. Mas ela é, digamos, mais simples do que parece.
O seu oponente ainda pode fazer, né, pelo que eu entendi, que é o jogador ativo, né, o oponente pode forçar um lado ou outro.
No turno dele.
Sim, no turno dele.
E assim, dia e noite transformam todas as cartas, né? Não só as suas. Então é uma coisa que vai funcionar para a mesa inteira. Todas as cartas que têm habilidade de diurno e noturno, tá? Muito estranho ler essas palavras numa carta de Magic. Mas enfim, outra habilidade é perturbar, cara. Perturbar é basicamente um recapitular para criaturas. Você lembra em... Caramba, como é que é o nome? No bloco de Amonkhet não tinha também um recapitular de criatura? Que você... embalsamar, eternizar...
O eternizar é o que transforma em 4/4. O outro é o que a criatura volta, né?
Volta como ficha, isso.
E no então, perturbar... tinha algumas coisas que voltavam. Não, você podia jogar do Grave, né? Acho que não era transformado.
Perturbar é uma transformação barra recapitular. Você não põe a ficha, você põe a mesma carta, só que do outro lado. Eles deram um exemplo aqui do pescador do anzol. Quem é que é pescador e não usa anzol, né? Quem é que...
Mas é que ele não usa vara, ele usa só anzol, entendeu?
Ah, nossa, isso é hardcore mesmo. Ele é um azul, um mano plebeu, uma e uma azul, 2/1, e tem perturbar de uma e uma azul também. E o que acontece? Perturbar é assim, você pode conjurar esse card transformado do seu cemitério pagando o custo de perturbar. Aí você paga uma e uma azul, ele volta como uma 1/2, voar, e diz, se ela fosse colocada no seu cemitério, de vir de qualquer lugar, você exile. Né? Todas as cartas que tem perturbar até agora, elas têm essa cláusula de exílio na parte de trás delas, tá? Para evitar que você fique sacrificando e perturbando o tempo todo, sabe?
É pra você não ficar perturbando a mesa. O cara volta mais calmo.
Meu Deus.
O cara volta tinha mais calma, ele era meio agressivo, era 2/1, ele volta 1/2.
Mas ele agora tem evasão.
Sim. Você vai virar um fantasminha assombrado, né, cara? Você vira um Gasparzinho.
O interessante é que é mais uma forma de colocar duas mágicas, praticamente, né, duas mágicas numa mesma carta. Assim, você dá uma longevidade para essas criaturas. O que também combina com recapitular, que é a mecânica que está voltando. Né? Recapitular volta e é uma mecânica bem forte, é uma forma de colocar duas mágicas na mesma carta também.
É bem parecido com aquelas mágicas de dois lados, que eu não lembro o nome, que era em Amonkhet, que você jogava uma parte que estava virado para você e depois virava na horizontal, na vertical.
Ah, é consequência.
Não lembro o nome da mecânica, que você jogava primeiro um lado e no cemitério jogava o outro.
Consequência.
Pode ser, não lembro.
Consequência,
É bem parecido com isso, só que você vira a carta em vez de usar o mesmo lado.
Exatamente, bem lembrado. E, então, além de recapitular, tem uma aqui que vai entrar pro hall das piores palavras, né? Das palavras mais feias, junto com... Como é que é aquela mecânica BG também? Caramba, esqueci o nome da mecânica BG. Mas, enfim, essa aqui é com...
Marcadores?
É uma recente, acho que já saiu numa Ravnica.
Pessoal, a gente tá xingando já, gritando o nome da mecânica.
Gritando, caramba. Bom, enfim, eu vou lembrar depois, mas essa aqui é conventículo. Conventículo parece o nome de um tumor pequeno, que você tira de dentro de alguém, cara.
É um convento pequeno, cara. Foi isso, cara.
Mas Mas, o nome em inglês é common. É bem mais rápido e fácil.
Mas é que isso é uma palavra que existe, cara.
Não, sim, mas é feio, a gente não usa pra nada isso aqui.
Não, eu nunca ouvi alguém falar isso, mas...
Exato. Mas e assim, não é bem uma habilidade, é só uma palavrinha que tá presente em várias cartas pra te lembrar o que, que é importante pra trigar essa coisa, tá? É importante que você tenha três ou mais criaturas com poderes diferentes. E o exemplo que eles dão aqui é Cavalaria à Luz de Velas. É uma carta verde, 4 e uma verde, por uma 5-5. E tem conventículo. No início do combate, então, se você tem três ou mais criaturas com poderes diferentes, e aqui não é três ou mais outras, é três ou mais, tá? Então, ela mesma conta. Então, uma 5 manda 5-5, que tem conventículo, ela ganha atropelar até o final do turno. É isso. Mas conventículo está presente em outras cartas também, encantamento, mágica instantânea, né? Parece uma mecânica de limitado, já que pede para você ter uma mesa bem heterogênea.
É, acho interessante, tem outros tipos de cartas, né? Não só criaturas, então acaba sendo mais interessante.
Pois é. Ah, lembrei o nome feio, é Necronutrimento.
Nossa, nem lembrava esse nome.
É, eu odeio esse nome, é bem feio. Mas enfim, essas são as mecânicas novas da coleção. É interessante ver que a presença de Diurne no turno diz pra gente que deve ter uma diversidade bastante grande nos custos de mana, principalmente nos custos de mana baixo, tá? Uma a três manas, até muita mágica de uma mana, como nós já vimos, por exemplo, em Considerar, aquela mágica azul que é um optar entre aspas melhorado, né? Porque você precisa dar maneiras para os decks que não têm essa temática, principalmente os decks azuis e acho que brancos, que não têm relação com lobisomem, né? Então não devem ter diurno e noturno, voltar para o dia, né? Porque a maioria das cartas ela é pior na parte do dia, tá? Não todas, algumas ainda têm triggers quando ela volta para o dia também, mas eu acredito que isso deve introduzir aí para a gente várias cartas nas raridades comuns e incomum, nesses custos de 1 e 2, tá? Então, possivelmente seja um formato rápido no limitado e talvez traga coisas boas para o construído, né? Até para formato eterno, como o próprio Considerar também. Tá, agora está tudo explicado, tudo se encaixando aqui. Vamos para spoiler então, Felipe?
Vamos lá.
A primeira é uma referência a Faithless Looting aqui. Achei a carta boa até. Faithful Mending, deve ser o quê? Remendo fiel, remendos fiéis, né? É uma incomum e é instantânea, cara. Uma branca e uma azul. Você ganha dois, compra duas e descarta duas. E tem recapitular de uma branca e uma azul. É basicamente um looting, assim, melhorado? Não sei, mas fica a seu cargo aí. É melhorado?
Depende da facilidade de gerar mana de duas cores.
É, mas é instante, né? Enquanto o looting é feitiço, tem essa...
Então, se for fácil gerar mana de duas cores no segundo turno, é que provavelmente não consegue abusar tanto, né? A não ser com essa nova mecânica aí do Perturbar, né? Que acho que aparentemente tá bastante no azul, então...
Mas boa notícia aqui pra quem joga formato eterno. Piffin Needle tá voltando, volta como raro ainda, tá? Mas reprint é sempre bom porque a carta acaba sendo útil. Até no standard essa carta vai ser útil. Eu não sei se ela vai estar presente pela primeira vez no Pioneiro. Provavelmente não, porque eles reprintam bastante, né?
É, qualquer coisa que tenha muita palavra, assim, habilidade ativada, eles costumam reprintar e é bom, né? Eles devem... Aqui eu até vejo um motivo dela ser rara, porque se botar isso no limitado e ver sua rara boladona ser parada pra uma Nidona, deve ser bem frustrante.
É verdade. A última vez que ela foi reimpressa foi em Retorno à Ravnica, então ela tá no Pioneiro, sim, né? O único formato que talvez ela não esteja histórico, talvez. Mas vamos lá. Tem uma Curse of Silence, é o quê? Maldição do Silêncio. Essa eu curti. É uma rara, de uma mana branca só. É encantamento, aura, maldição. Você encanta um jogador. Aí você escolhe o nome de uma carta e as mágicas que ele joga com aquele nome custam duas manas a mais. É o que a carta do PV faz, né? Só que você não olha a mão dele antes, tá? E quando ele joga uma mágica com aquele nome, você pode sacrificar essa maldição. E se você fizer isso, você compra uma carta. Então, assim, quando ela caduca, você ainda recupera a carta que você investiu. Achei muito interessante a carta. Bom sideboard, tanto para standard quanto para formato eterno, viu?
Achei bem legal porque ela atinge bem a coisa de custo baixo, né? E essa imagem do cara preso num quadro é bem interessante também.
É legalzinha essa imagem.
Se
Tem uma
pegar coisa de
interação
custo
do.
baixo,
Oi.
né, cara? Pegar coisa de custo baixo, assim, você pode botar no primeiro turno, te dá uma boa segurança, né? Não te
Ah,
atrasa.
primeiro turno, joga isso força de vontade. Joga isso, sei lá, uma parte de um combo, por exemplo. E ainda poder comprar uma carta quando o oponente casta, né? E não ter tanto problema com múltiplas cópias ainda dessa maldição. Parece interessante. A próxima é Iteração Galvânica. Eu também curti essa carta porque ela vai no deck de mil que tá no standard. Eu tô pilotando ele é bom, viu, Felipe? Eu gosto de deck de Win Condition alternativo, ele é bom mesmo. É um Izete mil, mas é basicamente azul splashando vermelho para umas cartas. E essa aqui, ó, é uma rara, infelizmente, tá? Não parece rara, mas é rara, que diz assim: uma azul e uma vermelha instante. Quando você conjurar sua próxima instante ou feitiço nesse turno, você copia ela e pode escolher novos alvos. E tem recapitular de uma azul e uma vermelha.
É, acho que como todas as outras mágicas de copiar.
É, parece genérica, mas esse
É,
recapitular pode fazer bastante
sim.
diferença
Não,
nela,
ela tem o
né?
recapitular, né? Eu não sei se precisaria ser rara por causa do recapitular. O fato de já custar uma mana de cada cor já é restritivo, né? Sei lá.
É, bem lembrado, cara, bem lembrado. Uma carta que eu achei ótima aqui é esse suturador de bonecos. É um humano que transforma, mas ele não tem diurno nem noturno, né? Ele transforma com uma cláusula. E é uma carta mítica no azul, um humano mítico azul. Ele custa 3 manas, é 2/3. Aí ele diz: quando você conjura uma instante ou feitiço, você põe uma ficha de zumbi 2/2 com decomposto. E decomposto é uma nova habilidade, que não sei por que não estava aqui
Não tá na página, né?
na página das mecânicas. É, que bizarro isso, né? É que eu acessei a página em português, pode ser que eles tenham, não tenham traduzido tudo. Mas é uma boa oportunidade para a gente comentar, então. É, Decomposto é uma habilidade que, até onde nós vimos, zumbis vão ter, principalmente fichas de zumbi, que diz assim: essa criatura não pode bloquear e quando ela ataca, você sacrifica ela no final do combate. É isso, tá? É basicamente uma forma de você nerfar tokens para poder dar uma ter uma desculpa de fazer elas com mais frequência, tal. E esse suturador, ele é 3 manas, né? Ele é azul, duas e uma azul. 2/3 diz: toda vez que você caça instante ou feitiço, você cria um zumbi 2/2 com decomposto. E no início da sua manutenção, se você tem três ou mais fichas de criatura, quaisquer fichas de criatura, hein? Não precisa ser esses zumbis, não. Você pode transformar ele. E aí, do outro lado, ele é um artefato que faz a mesma coisa. Perdão, eu tô viajando. Não faz, não fa ele não faz ficha. Ele diz assim: as fichas que você controla perdem as habilidades e tem poder e resistência 3/3.
Não, é bem
Aí ele
interessante,
tem
cara.
uma outra cláusula também: no início da manutenção você pode transformar ele de volta para o suturador.
Eu acho bem legal, né? Porque daí o cara ficou tão bom, o suturador inventou uma máquina. Mas, o fato dela não, se não perder o zumbi no final do turno já é ok, né? Não nerfou tanto assim, né? Então você não é obrigado a
Colocar
rush,
uma
puxar.
ficha a cada instante que você joga, com uma cantrip como considerar ainda nessa coleção, né? Além de outras cantrips, é potencialmente abusivo, cara. Eu acho que é por isso que ele tem decomposto, né? Porque é o tipo de carta que você poderia abusar em um deck de controle, por exemplo, para segurar o
Mas
chão. Mas como eles não podem bloquear, você tem que usar isso mais agressivamente. Ou combando com algum Sec Outlet. Mas é bem forte, cara. Se você emendar várias cantrips de uma vez, é bem forte isso aí.
imagina, você faz. Você consegue fazer três bichos, já viram 3, 3, 3, 9, 9 já no outro turno.
É, você pode transformar. Eu nem sei se você vai querer transformar. Se você tiver no modo agressivo, né, você pode até querer continuar fazendo mais fichas, comprando, emendando cantrip numa outra. Aí é que tem a parte boa, né? Você pode transformar ele. E na parte de trás também, você pode optar por transformar de volta. Ele te dá total liberdade de escolher como pilotar essa carta.
Você consegue fazer mágica antes do transformar?
No início da sua manutenção, se você controlar 3. É no início da manutenção. Então, se trigar uma habilidade, eu acho com essa habilidade na pilha, eu acho que você pode costar alguma
Será que
coisa.
pode? É isso que eu tô pensando. Isso vai usar pilha para você poder desvirar aí.
Eu não lembro. Tem umas habilidades que checam assim que usam, mas tem outras que não. Eu não lembro se essa aqui vai checar. Não sei, né? Se ela checar com o trigger na pilha, você pode castar alguma coisa para fazer a última ficha, por exemplo, que falta para você virar.
É, porque ela pode até bloquear depois, né? Mesmo que ela não possa atacar nesse turno.
E esse negócio não é lendário. Nem o artefato do outro lado é lendário. Então você pode ter múltiplas cartas dessa fazendo fichas.
É, claro, é só uma fábrica, né, cara?
É que a fábrica em múltiplas não faz nada, né? Mas o suturador faz. Muito bom.
É, mas você pode deixar, né? Se o cara se livrar do seu... Você pode deixar um protegido e um fazendo ficha. Mas se o cara se livrar do seu suturador, você desvira.
E as fichas que esse... Que esse... O que desvirado vai... Que o suturador fizer, elas serão 3-3, né?
É o mais bizarro. É que inclusive... Você pode proteger seu suturador. Imagina se essas coisas saem do controle, você transforma, dá uma cólera e começa de novo.
Esse negócio também transforma todas as fichas de criatura, né? Elas perdem as habilidades e fazem 3-3. Sim. Então, se você tiver várias fichas daquele... Acho que é Skilled Swarm, né? De Zendikar. Você pode fazer o bichinho 1-1 virar em 3-3. É claro que você não vai querer fazer isso se você já tiver... Os 6 terrenos, que aí você faz fichas 2 Skilled Swarm, né? Mas como normalmente não é o caso, é interessante, é como se fosse uma antífona.
Não, legal, tem um monte de bicho que faz. Que fica fazendo ficha. Botar um azul com verde aí. Várias coisas verdes fazendo fichinhas.
Em D&D também tem como fazer fichinha. Né? Gostei da carta.
Tem muita coisa barata que faz ficha, vai colocando ficha. Então se quiser usar só o outro lado. Também é possível.
E pra finalizar aqui os nossos destaques, cara, tem um lobisomem, é muito bom, né? No Magic de 2021, Felipe, o vermelho e o verde compram carta, tá?
É, cara, é evolução, né? Até os povos bárbaros
evoluem. Evolução? Evolução? Se chama de evolução, isso?
É, os povos bárbaros irão ter que se, né, socializar ali, civilizar.
Falou o Keldon, né? Bárbaro. E essa carta ela é bem forte, tá? Ela tá comprando carta de forma agressiva, inclusive, que é o que você quer fazer em um deck gru, tá? É o Tovolar, Soberano Medonho. Ele custa uma vermelha e uma verde, então 3 manas por uma 3-3. E diz assim, toda vez que um lobo ou lobisomem que você controla causa dano de combate a um jogador, compra uma carta. Então não é só ele, ele é um humano lobisomem lendário, né? Mas todos os outros lobos ou lobisomens que você tem também vão comprar carta quando causam dano, tá? É dano só a jogador, tá? Não é a planinauta. E eles assim, no início da sua manutenção, se você controlar 3 ou mais outros lobisomens, torna-se noite. Depois transforma qualquer número de humanos lobisomens que você controla, tá? Então algumas coisas. Ele tem diurno, tá? A gente já vai falar da parte de trás, mas só a parte da frente, Felipe, já é bem forte. 3 mana, 3-3, quando ele causa dano, outro lobo, lobisomem causa dano, compra uma carta. Isso já é bem forte.
Só em jogador. Senão ia ser muito quebrado.
É verdade. E ele tem uma habilidade embutida nele de transformar o dia em noite, que é quando você tem 3 ou mais outros lobisomens, tá? Então, assim, além do dia ou noite, isso. Além de você não fazer nada, né, e transformar ele, você tem essa opção também de ficar enchendo a mesa, tá? É claro que é no início da sua manutenção, que você vai transformar o dia em noite, mas enfim. Tá. E ele também transforma qualquer número de humanos lobisomens. Tem que ser humano lobisomem ao mesmo tempo, tá? Assim como ele. Mas você pode também transformar.
Isso aí também impede que seu oponente force o, né, force ficar dia, que é uma coisa que ele pode fazer, né?
É verdade, é verdade. Ele pode transformar em dia no turno dele, jogando duas mágicas, e aí no início da sua manutenção você transforma de volta em noite. Bem lembrado, bem lembrado. E a parte de trás dele, você acha, então a parte de trás deve ser ruim, né? Não, ele mantém a habilidade de comprar carta, tá? Toda vez que um lobo ou lobisomem causa dano de combate a um jogador, compre uma carta, tá? Ele é uma 4-4 em vez de uma 3-3, e ele tem a habilidade da Cask Wolf Run, né? Você pode pagar uma verde e uma vermelha mais X, o lobo ou lobisomem alvo ganha mais X mais 0 e atropelar até o final do turno.
Muito forte.
Eu gostei, também achei bem forte. É o tipo de carta que a gente, né, ela é obviamente forte assim no início, talvez não tenha uma casa específica para ela, ela interage muito bem com outros lobos e lobisomens, mas talvez não tenha suficiente no formato. Mas sim, tem um lobo bom em Dungeons & Dragons, né? Que eu inclusive ia falar na fase de compra, vou falar aqui, é uma especulação muito boa, né? Que é o lobinho, esqueci o nome dele, caramba, é líder da matilha dos lobisomens, que é 2 manas verdes, 3-3, e aí ele tem táticas de grupo e tal, ele pode ganhar atropelar e tal. É uma rara, mas é uma rara muito boa, tá? Inclusive, essa carta tá em uns R$15 aqui nos preços médios da Liga Magic. Então,
e ele transforma os antigos também. Né?
Sim, se for humano, ele lobisomem transforma. É. Que no, eles eram, né? Os antigos eram. É.
Que é, um
é verdade, acho que essa carta é feita pra Commander, né? Porque você faz um Commander com os lobos e lobisomens antigos, e aí ele também é capaz de transformá-los. É verdade. Bem lembrado. É. O que mais? Bom, é isso, cara. Mais algum destaque aí que você quer falar?
Acho que não. Deixa eu ver. Um destaque, eu achei os terrenos básicos muito bonitos. Quero todos de novo.
Preto e branco, né?
E eu acho maravilhoso. Agora eu quero trocar de novo meus terrenos. Complicado essa vida.
É, toda hora eles vão lançar alguma coisa.
Os caras ficam babando nos Planinautas e eu quero o terreno básico. Humildade.
Eu não sei se esses terrenos vão ser bonitos ao vivo, não. Assim, no, na tela eu já acho um pouquinho confuso. É fácil confundir um e outro. Ao vivo, talvez seja melhor ao vivo, não sei. Preciso ver antes de me comprometer a comprar os sets.
Aqui eu curto pra caramba esse estilo. Assim.
Vamos ver. É, uma coisa curiosa, né? Desenho, né,
cara? Você precisa ver, parou?
Oi?
Que é bem digital, as mesmas lentes que são bem digitais, elas imitam muito desenho à mão.
Ah, os posters de filmes antigos de terror eram feitos assim, né? Em pinturas à mão, em desenhos à mão.
Acho bem legal o estilo de arte também.
É uma história curiosa da minha família. Tem um tio-avô que matava a aula na escola para ir no cinema, na frente do cinema, e ficar desenhando os posters do cinema. Ele adorava desenhar os posters, né?
Que legal.
É, e o filho dele acabou se tornando desenhista também. É, ele está nos Estados Unidos e de vez em quando faz aqueles... Eu esqueci o nome, dos desenhos que você usa para filme, para mostrar como é que vai ser o filme antes de começar a filmar. Você sabe o nome disso?
Antes de começar a filmar?
É, você faz umas artes conceituais, assim, como se fosse um roteiro, só que em forma de desenho.
Ou storyboard?
Eu acho que é isso, storyboard. Aí ele trabalha com isso. Eu acho que ele já desenhou um pouco pra Marvel também, mas é aquele lado da família que a gente perde contato, né? Mas acho que o pai acabou passando pro filho esse entusiasmo, né, pela arte. Mas e uma coisa curiosa, cara, nos 5 sets anteriores que a gente passou em Innistrad, tem ao todo 13 cartas com o número ou a palavra 13. E ninguém na internet viu isso. Uma pessoa da Wizards teve que reparar isso e postar no Twitter. Curioso, né?
Claro.
Mas agora já quebraram isso porque tem uma nova carta com vários 13 aqui, que é uma cartinha rara azul que já spoilaram. É, aliás, o capítulo 1 da lore já está disponível lá no site da Wizards, só em inglês por enquanto, tá? Não sei se vai sair em português. Mas quem quiser saber o que está acontecendo, Innistrad está aí. E vai ter spoiler de brazucas aqui, tá? É, os BRs, alguns BRs aqui, o Elba do Fazendeiro disse, o André Manente, a Liga Magic já spoilou a carta dela, uma ótima carta, a Carol Anê, CDH Brasil, próprio canal brasileiro de Magic, tem mais gente também, tá? Então tem BRs aí spoilando cartas de Innistrad. Falando em spoiler, cara, tem 4 novas promos de juiz e as artes, obviamente, são lindas, né? As cartas também acabam sendo úteis, principalmente em Commander. É, Edgar Markov, que para mim tem a melhor arte dessas novas. Tem o Ezuri, o segundo Ezuri, né? Que é aquele Claw of Progress, que é o UG. O Krik, o filho de Yang Moth, também uma boa carta. Parece o Victor Zsasz, o vilão do Batman. E o Mizzix of the Ismagus, que é um corredor lá, Izete. São cartas de...
Esse Goblin arrogante aí.
Essa arte é só um Goblin, fica na tua. Né? São promos de final de ano, de celebração, né? É curioso ver que, por exemplo, o Kirk aqui, ele não tem Phyrexiano no tipo, né? Então o wording está antigo nessas cartas, apesar de elas só saírem agora. Mas sim, são cartas que serão desejáveis e bem difíceis de encontrar. Ainda falando em promos, as lojas da WPN já estão começando a receber raras e míticas de Forgotten Realms com aquele Aspersand Foil. Não sei se você chegou a ver algum, Felipe. Eu só vi em vídeo.
Não vi nenhum.
Eu só vi em vídeo e não deu para passar pelo vídeo se tem alguma diferença bem grande, absurda. É aquele promo com e-comercial, né? Então, não sei. Falando em loja, cara, a Liga Magic vai sortear um PlayStation 5, além de outras coisas, tá? Porque ela vai completar 20 anos agora em setembro. Então são 41 sorteios ao todo. Quem quiser saber como concorrer, o que, que tem que comprar, como é o marketplace e tal, eu vou deixar o link aqui para o artigo na descrição do episódio, tá? Mas é só esse mês, tá? Aproveite. Um PlayStation 5. Baita chance, hein? Quem tava esperando por aquela desculpa, né, de consumismo no Magic é agora, né, Felipe?
Não, mas eu posso ganhar um PlayStation 5.
Vai que, né? Vai que dá certo. É uma coisa pra gente se preocupar, cara, assim, não tem nada a ver com o Magic, mas eu queria compartilhar aqui um vídeo, tem quase uma hora um vídeo, quase um documentário, né, sobre fraudes numa empresa de grading de jogos de videogame retrô, antigos, tá? É de um cara que ele faz bastante esse trabalho de expor fraudes e corrupção na indústria do videogame, tá? O Carl Jobs. E o link vai estar aqui na descrição para o vídeo, obviamente, tá? Mas é bem interessante ver que conforme certos itens vão ganhando muito valor, Felipe, você vai acabar justificando, do ponto de vista desses do pessoal mais corrupto, né? Você acaba justificando esses esquemas dentro de empresas. Basicamente, o que você tem são essas empresas de grading nesses jogos, comprando jogos e inflando artificialmente o valor deles, né? E, obviamente, elas têm os mecanismos para isso, elas controlam, elas têm como postar nos meios de mídia, tal, tal. O jogo foi vendido por $100,000, $500,000, mais de $1 milhão, tal, só para inflar os itens que elas têm, tá? Isso é preocupante porque o Magic está chegando lá, ficando mainstream, né? Já tem Black Lotus a $500,000, então já tem também assim, um precedente para esse tipo de coisa. Não sei se um dia uma BGS ou uma PSA vão se expor a esse tipo de gente, mas é mais uma preocupação para a gente, cara. Então, teoricamente, né, nem nesses preços de grandes leilões dá para confiar no caso dos videogames. A gente está perdido.
Fica bem complicado, né? Agora, porque imagina, você vê um negócio igual o seu sendo vendido a um preço X, cara, você não vai querer vender mais barato, né?
Bom, o jeito é não ser high roller, sabe? É você ficar na sua, tímido, quase que minimalista, né? Você ficar, conseguir se satisfazer com um pouco, para não se expor a tomar esses prejuízos gigantescos que a gente às vezes vê por aí, tá? Mas é bem interessante o vídeo, né? E de repente tem algum colecionador de videogame retrô aqui também, então acaba também se aproveitando. Mas é assim, dá um pouquinho de medo, porque a gente sabe que o Magic tá chegando lá, né? Se é que já não chegou nesse nível.
Vai saber, né? Isso é uma coisa difícil.
É. Bom, a Wizards tem novas marcas registradas também. Curioso é que ela registrou Exodus, né? Ou Êxodo. Não sei porquê, tá? Mas ela registrou aqui tanto como jogo jogo eletrônico, jogo de papel, novel. Ela registrou também algo que parece o nome de uma edição de reprint chamada Exodus Once and Future, ou Êxodo, né, uma vez e o futuro, algo assim. É muito nome de coleção de reprint, né, Felipe? Dá uma olhada aqui no nosso roteiro, eu colei aqui para você o nome. E Exodus Once and Future. Além disso, ela registrou Chronicle Once and Future também. Não é Chronicles, tá, mas é Chronicle. Chronicles é uma coleção que não tem carta da Reserved List. Mas Êxodo tem, né? Por exemplo, o terreninho que adiciona duas em colores e você tem que sacrificar, que eu esqueci o nome, cacete.
City of Traitors? Não.
City of Traitors, isso mesmo.
Cidades Traidores.
Então é isso, né? Não sei o que serão esses dois aí. Pode ser que seja um jogo, pode ser que não seja nada, pode ser até que seja algo relacionado a Dungeons & Dragons ou outra propriedade da Wizards, tá?
Pensar em Chronicles, cara, de lore, assim, pra voltar, cara, não consigo nem pensar.
É que Chronicles já foi uma coleção de reprint, né? Então. Mas Êxodo, Once and Future, se for, por exemplo, Êxodo remasterizado, vai. Ou um bloco que tinha Êxodo ali remasterizado. Aí pode ser, né, que seja o início, talvez, de uma quebra da Reserved List. Não, a gente só sonha, né? É besteira pensar nisso.
Mas não, agora vai gerar, em vez de ser duas manas genéricas, vão fazer, sei lá, vão botar com um símbolo, duas manas em colores ali. E aí vai, não, agora é outra coisa, diferente.
É print funcional? É isso?
Funcional não, vamos dar só o 2 para dois símbolos de dois wastes.
já pensou.
Agora é a cidade dos traidores.
Agora a gente espera mais uns 2 ou 3 anos para ver se realmente vai dar alguma coisa. Vai ser um produto de Magic, né? Mas enfim,
o... Eles fazem produto reprint funcional, porque senão imagina que você poder ter 8 desse... Bom, não sei se é aquele.
Eu acho que eles não estão nem aí para quebrar Legacy ou Vintage. Eles querem vender. Se algum analista mostrar que vai vender, eles vão quebrar sim, cara.
Vai botar no histórico.
Meu Deus, vai mesmo, viu?
Imagina.
Mas vamos seguir aqui, que a conta do Magic na Europa, ela anunciou uma parceria com um time de futebol. Você conhece esse time, Felipe?
Não, não conheço o time.
Leyton Orient, tá? Leyton Orient Futebol Clube. Não sei. Não sei nem de onde é esse time. Eu sei que ele é da Europa, mas enfim.
É
e no que consiste...
Deixa eu ver, não faço ideia, mas acho que é.
Não sei no que consiste a parceria pro Magic. Eu sei que eles vão estampar o símbolo do Magic, ou dos Planaltas, ou da Wizards, sei lá, na camisa do treino desse time de futebol. Assim, não tem nada a ver com Magic. Eu tô realmente bem surpreso com isso. Eu imagino, Felipe, eu não entendo nada de marketing, tá? Mas eu imagino que em alguma planilha de algum computador de alguém que trabalha na Wizards, tem um número que eles têm que preencher ali, né? Um número de alcance, sabe? E que estampar, fazer essa parceria aqui com esse time e ter o símbolo do Magic ou da Wizards nessa camisa vai dar o número que eles precisam para colocar no relatório final, sabe? Deve ser isso. Eu não sei, tá? Eu chuto aqui que eles veem quantos torcedores o time tem, pegam, sei lá, 10% desse número e multiplicam por um outro fator para dizer, olha, tantas pessoas vão estar expostas a essa marca, a nossa marca. Eu acho que é isso. Tô chutando aqui porque eu não entendo nada, tá? Mas mesmo sendo isso, eu não vejo como o Magic tem a ganhar fazendo isso.
Não, eles devem talvez ter alguma mudança no perfil de quem torce pro time. É um time de Londres, o segundo time mais antigo de lá. Talvez tenha muitas pessoas mais jovens que assistem, eles querem pegar o pessoal que torce pro futebol, o pessoal de inglês é meio fanático, então...
Cara, eu quando torcia bem forte pro Palmeiras, eu não lembrava de nenhum anúncio da camiseta do Palmeiras. No máximo, aqueles que aparecem na lateral do campo. Mas eu nunca fui torcedor de, tipo, comprar camisa do time também. Mas eu não reparo nesses detalhes, sabe?
Você não lembrava do Parmalat, cara?
Ah, mas a Parmalat era o dono do time, né? Palmeiras era só no nome. Na época da leiteria, a Parmalat era dono de tudo, né? Então, essa eu lembro, mas assim, é outros tempos, sabe? Acho que ela nem dividia patrocínio com ninguém, né?
Eu nem torço pro Palmeiras, cara.
E você lembra da Parmalat.
Então. Você vê empresa que teoricamente não tem nada a ver com esporte, não vende nem pro consumidor final fazendo anúncio no estádio, cara. Então, assim, não joga um dinheiro no lixo. Alguma coisa tem, né?
Não, eu gostaria de entender isso.
Cara, vamos vender bonequinho do Ajane com a camiseta do time, cara. É isso.
Bom, pra quem coleciona Magic, tudo bem. Acho que pros torcedores do time talvez também seja interessante, né? Porque é um item do time, eles vão colecionar isso aí também.
Então,
sei lá.
Uma coisa bem aleatória, assim. Vão vender Magic na loja do time.
Sabe o que podia dar retorno pro Magic, mas eles não vão fazer? É ajudar o Magic profissional, né? O Magic competitivo. Eles fizeram exatamente o contrário, né? Nessa semana, o Javier Domingues estava pistola. Ele postou no Twitter aqui. Foi uma puta mancada da Wizards, assim, uma hora antes do evento, eles mudarem... um dia antes do evento, eles mudarem o horário do campeonatinho que a MPL vai ter, a Gauntlet, né, que a MPL vai ter com a Rivals, tá? E ao fazer essa mudança, eles tiraram completamente o pessoal de outras zonas, outros fusos horários do meta, né? Porque, tipo, tinha gente na Alemanha que o campeonato ia começar 4 da manhã, sabe? Tinha os asiáticos, então nem se fala, né? É basicamente só norte-americano que ia poder acompanhar e até jogar tranquilamente esse campeonato. Aí eles acabaram até cancelando, jogaram a Gauntlet foi adiada em uma semana, mas já teve rodada aí, já teve jogador que ficou de fora e que anunciou a aposentadoria do Magic, né? O Gregor Kowalski também anunciou a aposentadoria. É uma forma, assim, de... Assim, é um chute nos testículos dos jogadores homens e... Não sei. Onde que dói mais para jogadoras mulheres?
Sei lá. Não... Cara, assim... Não, cara, não se faz uma mudança dessa em cima da hora, ainda mais pro dia seguinte. Se você quer mudar, se é dia, cara, pelo menos.
Mas ao mesmo tempo,
que
né,
acabaram
Felipe?
Acabaram com o MPL mesmo, então sei lá também, né?
É, então. Tipo, o que eles estão ligando aí é o direito de ser MPL no ano que vem, mas o que é ser MPL no ano que vem? É basicamente ter aquele contrato. Na próxima temporada vai, porque essa já estava em andamento. Mas depois disso, tipo, não vai significar mais nada, sabe? Esse pessoal que é MP no ano que vem vai ter que procurar emprego. Não vai dar pra viver de Magic. Então, eles... Então... Às vezes eu acho que eles fazem essas cagadas de propósito, né? Pra poder justificar, não dá certo ter o jogo organizado, organized play. Porque é de um amadorismo gigantesco, sabe? Esse tipo de mudança. É uma falta de consideração com os jogadores, é uma falta de noção de que o Magic é um jogo mundial, né? Tipo, campeão do mundo, os dois campeões do mundo últimos não são norte-americanos, né?
Não, mas não é isso, não. Se você é americano e troca o horário do torneio uma hora antes, é sem noção.
Não é,
não faz
ainda
sentido,
fica
cara.
De um amadorismo gigantesco.
Não faz sentido, não é uma coisa que você faz. Imagina você... Chegar no dia da FUVEST e falar, então, ela vai começar às 8, não 1 hora da manhã, não 1 hora da tarde. Aí eles avisam isso 3 horas da manhã.
Um dia antes.
É, tipo, é na sua cidade, sei
se
lá.
Vira.
É. Se vira. Aí você acorda 8 horas da manhã e fala, puta, começou a prova.
É do lado, cara. Não combina com uma empresa que tem uma propriedade que vale US$1 bilhão. Não combina em nada.
Cara,
é muito estranho.
Não combina com a Wizards, não combina com a Harvard. Não combina com nenhuma empresa.
Mas ao mesmo tempo, sabe? Daqui a pouco lança um novo Secret Lair, um novo produto de Commander e todo mundo, olha lá, que legal. E aí esquecem dessa mancada. Mas enfim.
Sei lá, cara, o Secret Lair eu acho que tem que fazer mesmo. Vão ganhar dinheiro, mas não precisa estragar o resto, né?
Não, é super bem divulgado, planejado e informado essas coisas, sabe? Esse tipo de produto, essas coisas excitantes que, né, chamam a atenção. Mas... as coisas que, assim, que ajudam a sustentar a galera que trouxe o Magic até onde ele é hoje, elas não são bem planejadas e executadas, como isso que a gente viu.
Eu achei bizarro, né? Sei lá, cara. Eu achei bizarro que eles nem... Eu pelo menos não achei, cara, eu não vi. A justificativa, sabe? Tipo,
não tem.
Então, não tem justificativa. Eles não falaram nada. Isso...
Eu acho pior se eu tivesse feito. Que chutar uma justificativa, é para facilitar a vida de quem vai narrar e acompanhar o formato.
Tudo bem.
Ou seja, a vida dos norte-americanos ali, sediados ali, que estão envoltos nesse projeto. Assim, é um chute meu, tá?
Cara, não importa. É que inventasse, desculpa, sabe? Eu quero fazer isso por marketing, mas eu vou falar pelo menos, desculpa, eu tive um problema no meu servidor.
É.
Cara, você muda o negócio em cima da hora... Não avisa, tipo, sei lá, não pede uma desculpa, sabe?
É mancada. É uma baita mancada, cara, né? Não combina com uma empresa desse tamanho, né?
Pelo menos justifica, né, cara? No mínimo justifica.
Não, depois eles mudaram de novo, assim, quando repercutiu isso aqui, eles mudaram de novo ainda.
Você paga um departamento de marketing, cara. Eles conseguem fazer uma desculpa bonita e todo mundo ficar com dó de você.
Pagar da despesa, Felipe.
Mas eles têm departamento de marketing. Pode pegar emprestado por meia hora o cara que faz do produto e gastar ou fazer uma nota de. Faz uma nota de pesar aí pra gente falar que precisa trocar a data do campeonato.
Cara, esses vídeos de como o showcase que foi de apresentação de Innistrad, ou apresentação dos novos produtos, eles ainda têm muito a melhorar. Então acho que esse departamento ele tá sobrecarregado. Tem muita coisa
muito
estranha
produto,
nesses,
né,
vídeos,
cara?
Ainda.
Muito produto pra muito anunciar.
É verdade.
Sobrecarregou o departamento.
Mas vamos lá, o Magic Online agora tem novas tokens de All Access também, tá? Vai servir por pouco tempo. Quem quiser dar uma olhada lá no anúncio do Magic Online dessa semana, essas tokens estão voltadas a convenções que vão acontecer, tá? Mas é bom saber que, tipo, ao mesmo tempo em que vai ter uma convenção física, em que vai ter campeonato de formato eterno no papel, você vai ter também o equivalente no Magic Online, em qualquer pessoa, mesmo sem ter as cartas, vai poder participar. Que é bem interessante. E no Magic Arena, tá? Quem quiser aí, teve uma manutenção não programada, tá? Emergencial. E para se desculpar, eles lançaram um código que vai dar cartas raras, míticas e também 2.000 de gold, tá? No Arena. E o código é Parcelmir. É tudo junto, tá? É Parcelmir, tá? Tudo junto. Também tem um pouquinho de XP ali para completar a maestria. Então aproveita que é de graça, tem injeção na testa, a gente aceita, né?
É.
Você falou com dúvida, né? Não, você paga o que no ônibus errado.
É, então é meio complicado.
Nem ônibus errado de graça, né?
Ônibus errado é complicado, né?
É.
Um coice assim também. Um coice que não quer de graça, né? Mais um XPzinho, umas cartas mais, ainda umas. Uns coringa ainda, né?
E toda hora tem o que fazer com esse gold de graça, né? Por exemplo, até dia 16 de setembro vai ter um cubo novo no Magic Arena, que é um Tinkerer's Cubo. Eu ainda não joguei, meu irmão falou que é meio blá, assim, meio blá. Os cubos do Arena, eles estão deixando a desejar, assim. Estão demorando muito pra implementar o Vintage Cubo lá.
Enquanto
não implementar, eu tô de greve. Você precisa de um celular novo.
Pô, meu celular é novo, cara. Do ano passado.
Ué, você tentou? Eles ampliaram o... Ué, que estranho. Recentemente eu sei que eles ampliaram o número de celulares que podem instalar. Apareceu ainda na sua Play Store?
Não.
Que droga, cara.
Muito triste.
Droga.
É que eu não tenho...
Azar o deles, né?
É. Vamos lá, né?
E você usa Linux ainda, né? Então...
Complica um pouco.
Realmente. É.
Tudo bem.
Bom, o novo passe de maestria com Innistrad vai até o nível 60, tem os detalhes aqui. Pelo que eu vi, é a mesma coisa do passe de maestria anterior, tá? Pra quem joga exclusivamente limitado, não vale a pena, tá? Mas pra quem pretende aí brincar no histórico, no Commander aí do Arena... Tá bem, Felipe?
Tô tranquilo.
Achei que você caiu da cadeira quando eu falei.
Nada.
E esse passe de maestria, então, ele tá bem similar ao anterior, tá? Vale a pena pra quem quiser ir acumular umas cartinhas e uns boosters, tá? Mas você acaba resgatando o que você comprou se você for jogar um pouquinho de construído ou commander lá e tal. E no dia 11 vai ter um Arena Open, mais um Arena Open, cara. E dessa vez vai ser histórico, ele vai bombar porque é o novo histórico, né? E vai ser melhor de 1 e melhor de 3 no dia 1. Então dia 11, que é o próximo fim de semana, aproveite. Vai ter mais um Arena Open. Falando em histórico, Felipe, hoje não tem fase de combate, mas só dando uma dica aqui. O primeiro campeonato histórico, competitivo mesmo, que teve, foi o Hooglandia Open, do Jeff Hoogland, né? Cara que não tem apoio da Wizards, mas que tem umas sacadas ótimas. Por exemplo, fazer campeonato histórico, assim, alguns dias após sair a coleção histórica nova, sabe? Que é para agitar o meta. Foi bem, bem perspicaz da parte dele. E tem alguns decks que saíram na frente. Por exemplo, a final foi entre um deck de criatividade indomável, que é uma carta vermelha, lá, três vermelhas mais X, e aí você, né, escolhe X criaturas suas e aí vai revelando, dá um polimorfe, né, basicamente. Tá. E foi contra um combo de Oak e Eliod no final, tá, que é um deck de companhia agrupada. Tá. Não, esse foi a semifinal, a final foi contra um deck de GW Scales também, que aquele deck de Hardened Scales está jogando no GW também.
Esse aí vai ser mais um Arena Open que eu não vou poder jogar, conferir aqui no meu celular. Então, quem sabe no próximo eu não posso fazer um deck histórico e jogar com algum.
Olha, do jeito que tá, só raras, você vai precisar de muito coringa pra montar um deck, viu? Mas esse deck de criatividade indomável, por exemplo, ele é bem interessante. Ele faz a fichinha com a Mina dos Anões, que é uma carta divinha de Eldraine, né? Mais uma carta de Eldraine que se revelou forte. Com aquele feitiço azul de Modern Rise que cria a ficha de Crab, né? Caranguejo. Tá? E as criaturas que ele pega são principalmente Emissário de Serra e a Elesh Norn, tá? Tem um problema com esse deck, tá? O número 1 do Mítico no construído do Arena, ele postou no Twitter falando: olha, eu cheguei até aqui jogando pouco mais de 100 partidas com mais de 80% de taxa de vitória com esse deck. O Wizards, por favor, bane esse deck, dá um jeito nele, ele não é justo, tá? Porque o Emissário de Serra, ele não é uma lenda. E é um bicho que ele tem 7 de ataque com evasão, né? Ele voa. Ele entra em jogo, você escolhe um tipo de mágica e ele e você, né? Suas permanentes e você, tem proteção contra aquele tipo. Então, se você pegou dois emissários e falou, tipo, feitiço mais instante ou feitiço mais criatura, pronto, você não perde mais o jogo. Acaba sendo forte demais. Então tem que dar um jeito mesmo, emissário de serra acaba sendo muito forte.
E ainda mais se é uma coisa que é fácil de resolver, né? Não é um problema que você banir um emissário não viabiliza o deck.
Dá pra ou banir ou nerfar o emissário, alguma coisa assim. Faz ele lendário, pelo menos, sei lá. Mas o deck realmente é muito forte.
Emissário é only, arena only?
Não, o emissário é é de Modern Horizons.
Então, não tem porque.
Mas no arena eles podem nerfar.
Não, mas nerfando na arena, bane logo. Qual de nerf, cara? Cartas ficar fazendo coisa que é diferente do que tá escrito é muito ruim, cara.
O histórico já tem essas cartas completamente únicas pro digital, então.
Sei lá, né? Eu acho estranho.
Abre de uma vez.
Aí você vai
pegar. O deck a ser jogado é de criatividade indomável, esse deck combo, tá? As alternativas são o combo do Hulk com Eliod, que é um deck de companhia agrupada, ou o GW Scales com muitos marcadores. Eu acho que são esses os três, atualmente, os três melhores decks do mundo. E é isso. Daqui a pouco o Modern vem pro histórico, você vai ver. Aí você vai se interessar em jogar. Você vai comprar um celular novo só pra jogar o Arena.
É, acho difícil. Comprar um celular novo pra isso. É, o problema do histórico é acompanhar, né? É meio triste.
Falando em comprar, vamos pra fase de compra então, Felipe.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack do Cast.
Então, você costuma comprar bundles, né? O que você achou da mudança do bundle? Que agora de 10 boosters cai pra 8, só que são 7 boosters em vez de draft booster.
Cara, não parei pra pensar sobre isso. O que muda ali na real?
Isso vai mudar a sua opção de compra? Você vai deixar de comprar bundle? Você costuma comprar, né? Um de cada coleção.
É, cara, de toda a coleção não, mas eu compro de algumas que eu acho mais interessante, assim. Cara, sinceramente, não sei. É interessante, mas não. Eu entendo, até entendo o movimento, mas, cara, não sei. Porque o Draft Booster é legal, né, cara? Você poder abrir e fazer alguma coisa com o booster, né? Mesmo que eu goste de abrir eles como só abrir mesmo. Você poder jogar um draft, né?
Pois é.
Eu acho que eu prefiro. Era mais fácil eles botar um collector ali e tirar uns booster no draft mesmo, já que eles querem fazer uma coisa especial.
Você tá indo full pimp, hein? Caramba.
Ué, mas se você quer fazer uma coisa diferente, quer diminuir o número de booster, bota um. Eu acho muito estranho eles tirarem. Pra mim, eles colocar 7 booster é do tipo, a gente não tá vendo 7 booster, vamos botar no bundle pra ver se vende.
Não, pior que é que eles estão empurrando, né? Assim, a prova de booster, isso. Acho que é uma experiência superior abrir o 7 booster. E se você quiser draftar normalmente, você vai comprar uma draft box ou uma. Ou vai comprar os 3 boosters separados pra draftar com seus amigos aí, cada um leva os 3. O bundle vem 10, é uma quantidade esquisita pra pensar em draft.
Não, é. Ah, cara. São três, sei lá, três drafts e um pra premiação, sei lá. Dá pra ficar três pessoas.
Você compra três. Não, né? Sei se é comum o pessoal dividir, pode ser que seja.
Não,
né?
Acho que não, mas falando mais por.
Por exemplo, a box de draft, ela na liga aqui, ela tá entre 700 e 760 aqui. Mas as lojas mais baratas são porque 730, vai, você consegue.
Minha opinião é muito enviesada, cara. Eu não ligo muito pra esses pimp aleatório do set booster.
Ah, então você não é o público-alvo. Não. Mas então, você vai ter que pagar o quê? 3 vezes o valor que você pagava num bundle para poder ter acesso aos seus draft boosters. Você vai ter que comprar draft booster avulso, aí já não vale a pena. Né? Então. É, você deixa de comprar, exatamente. A Wizards perde um consumidor. O bundle, o novo bundle, ele tá custando entre 215 e 250 reais nas lojas da Liga aqui. Por 230, você provavelmente encontra uma loja mais perto aí. 230 é o que você pagava nos bundles anteriores, Felipe?
Cara, antes da subida do dólar era na faixa de 160, 170.
Tá. Entendi.
Agora, o problema é que o último bundle que eu comprei foi o de Modern Horizon, ele é mais caro mesmo.
Ah, é, e Mega 2 é.
Então eu perdi um pouco a referência. É. Quanto que tava.
E, bom, mas é isso, né? De carta solta aqui, vale a pena comentar da Torpor Orb. A Torpor Orb tem um problema, né? Ela é uma carta que não teve reprint, tá? Ela subiu a última semana, né? Mais de 40%, tá? $20 em média lá no mercado norte-americano, tá? Uma carta lá de Nova Firexia que não teve reprint. Então, no Modern, é uma carta que para, por exemplo, o deck de elementais, né? Que é um deck basicamente de ETB, tá? Para todos os elementais, né? Quando entra em jogo fazem alguma coisa. Então, eu imagino que seja por isso que ela tenha visto bastante essa subida, né? Ela tem entrado no side de Hardened Scales, Eldratron e Jund no Modern. Então, parece uma carta obrigatória no meta atual, enquanto esse deck de elementais aí tiver, né? Mas é a única que realmente me chamou a atenção aqui. E um comentário aqui, né? Alguns comentários que o nosso ouvinte, o Rodrigo Arena, que passou pra gente, tá? Dress Down é uma carta que tá aparecendo muito em Legacy 20, mais uma de Modern Horizons. Endurance é a carta mais jogada nos formatos eternos. Quem diria? Você chegou a fechar o set de resistência?
Acho que não.
É uma carta que hoje é necessária, ela quebra muito o deck. E no Modern, Lurrus é a criatura mais jogada, Endurance é a segunda mais jogada, mas praticamente empatadas, né? E o Ragavan terceiro, Darcy é quarto lugar e a Santificadora é quinta. Então, assim, tirando o Lurrus, né, basicamente teve uma rotação no formato com a entrada de Modern Horizons 2, tá? É incrível.
Até agora tem que montar outro deck, né? Tipo isso.
É, assim, você tinha antigamente, guarda, porque você vai ficar um tempo sem usar. As mágicas do Modern, né, você tem Bolt, Prismatic Engine, Explosivos Fabricados e Cálice do Vago, né?
Eu acho que é montada, acho que agora que é jogável, eu tenho, cara, acho que deve ser só o Burn, cara.
É, esse aí ainda bem que não muda tanto, né?
É, porque eu acho que nem confiável. O R acho que tem completo, porque eu não tenho regente. Nenhum
Ragavan. Tem a Darcy?
Oi?
Tem Darcy? Tem Darcy?
Não. Então, acho que só tem o Burn agora.
De quatro.
Você acha que eu peguei o Ragavan?
Tá desatualizado.
É, a gente não joga, né? Aí...
Mas Burn é um deck que você pode levar ele mesmo desatualizado e spikear um torneio. Essa é a vantagem.
Não, Burn tá bom, cara. Mas o Burn é divertido. É que, assim, como único deck, é meio...
É aquele Boros Burn?
Isso, Boros Burn é bom. Mas, assim, né, a gente tem a base de outros decks que, não, que a gente pode mudar, né?
Falando em base, cara, uma coisa que você precisa no Boros Burn, não sei se você tem, mas muita gente tá esquecendo, é os terrenos lá de Modern Horizons 1, crescendo a Horizon Canopy, o ciclo de Horizon Canopy, né? Você tem os do Burn, Boros?
Tem.
Inclusive, você pode, se você quiser ser bem agressivo, você pode usar até outros, né, para poder comprar ainda mais cartas. Acho que não é necessário, porque é muita fetch, algumas duais e um set desse aí, Boros, né?
Eu tenho dois de cada e algumas eu tenho quatro. Eu não lembro se eu tenho quatro do Boros, mas tenho pelo menos duas Boros e as outras vermelhas.
Não, é esse set é bem necessário. Eu acho importante.
É bom, caramba.
Em várias ocasiões, né, e como ele tá cobrindo aí todo o espectro de cores, lógico que não tem o restante do ciclo da Horizon Canopy, mas ele acaba cobrindo todos, porque mesmo em deck monocolor você quer, né, colocar esse tipo de carta. Acho que é bom ter o set, né, quem joga Commander, obviamente, também acho que não tem por que não ter, né, é um ótimo dual land também.
A carta é bem legal, assim, se o pessoal tem condição, né, tem oportunidade e vai jogar algum formato, acho que vale a pena.
Deixa eu ver quanto é que estão esses terrenos, por exemplo.
É, eu vou ter que remontar o meu. Eu acho que o meu. A gente chama o Hardened Case, porque é o mais perto de eu ter pronto.
Olha, eles estão mais baratos do que eu pensei, hein? Não chega. Tem alguns que não passam de $14 e tem outros que não chegam a 20. Tipo, esse aí, o Boros, ele não chega a $20 em preço
médio. É que eles não são usados tanto assim, né? Por isso que não subiu tanto o preço. O pessoal acha que usava.
Boa
mais.
Notícia, cara.
Porque
eu
acho
ótimo os terrenos.
Porque o Canopy mesmo era muito usado nos decks que podiam usar. Só que muitas das outras cartas acabaram não usando, né? Tipo, tanto assim. Só põe um, dois, então acaba que não...
É verdade, não é sempre que vai o set, né? É verdade. Bom, a agenda de lançamento, então tem o quê? Innistrad, essa nova chega de 16 de setembro, então tem o quê? Mais 10 dias aí, basicamente. No Mall e no Arena, tá? No papel um pouquinho depois. Os Challenger Decks de Pioneiro vão chegar dia 14 de outubro, tá? Então, mais de um mês aí. E a outra Innistrad em 11 de novembro é Commander Collection Preto, a gente ainda não sabe a data, tá?
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Mas no fim das contas é o Gerhard que então sai vitorioso, pega a cabeça de Urza, que também, só a cabeça do Urza é uma carta que também saiu no Unset aí, né, um Planinal.
Sim, exatamente. Tá na carta lá da arma do legado, a arma do legado lá com a de décima edição. Da cabeça do Urza lá no meio.
Ah, né? É verdade, lá também. Mas eles dão a rana pra ele, então?
É aí que a gente vai chegar, né?
Tem alguma coisa estranha com essa rana.
E quando o Urza vai levar a cabeça pro Yggdrasil, ele percebe um detalhe ali, bem peculiar, cara, que ele descobre a, digamos assim, a farsa. Ele descobre a verdadeira farsa ali do que estava acontecendo. Falei, ali eles eram todos simulacros do Yggdrasil, só que Urza não sabia disso, certo?
Urza ou Gerhard?
Gerhard não sabia disso.
Ah, tá. É. Sim.
E aí quando o Gerhard tá com a cabeça do Urza, todos ficam ali gritando, né? Urza está morto, Urza está morto, Urza está morto, tal. Tá bom. O Gerhard tá indo lá com a cabeça e tal. Pede a Hannah, não, eu quero a Hannah. A única coisa que eu quero é ela. Tá? E aí, né, o Yggdrasil fala pela boca das mil gargantas ali, né? você venceu o Gerard Capacheno, tá? Você mostrou ferocidade, não sei o que, tá? Você, vamos te conceder ali como cargo de primeiro servo e você vai nos servir.
Tá? Primeiro servo.
Em que ele seria chamado. Que... E aí usa com, usa não. O Yugmoth, ele concede a bênção dele ali, né? Deixa ele mais aprimorado, com mais resistência, mais força, tal, com mais conhecimento e tudo mais. Ele vai falando aqui, né? Tipo, ó, 10 vezes mais determinação, 10 vezes mais conhecimento, 10 vezes mais força, tal. Então, agora o Yugmoth, ele, tipo, tá... O Yugmoth, não. O Jihad tá no mesmo nível do Krovax. Na verdade, até um pouco a mais, cara, do que o Krovax em questão de força, né?
Isso,
e
interessante.
O Krovax já tava forte pra caramba, cara. Nossa, cara.
Essa forma do Gerard que você tá mencionando, nós nunca vimos, né, em carta.
Não, nunca saiu uma carta, tipo assim, se mostrasse ali, tipo, sei lá, o Gerard aprimorado. General
Firexiano,
alguma coisa assim. Do tipo. Até porque ele tá consciente aqui, ele não tá como um Firexiano no sentido, de, tipo, que nem o Krovax, que tava maligno. Não, ele não tava, entendeu? E aí, o que acontece? O Yugmoth, ele fala assim, ó, o Yugmoth, o erro dele aconteceu aqui. O Yugmoth fala pela boca da Hanna. Ele fala, dê-nos a cabeça de Urza Plenalta. E aí nós concederemos a você a dádiva final.
Ué, foi o...
Nesse momento que o Gerard percebeu, cara. Foi aí que ele percebeu.
Fica claro em algum ponto, foi mancada do Yugmoth, se ele errou, se ele esqueceu desse detalhe.
Não fala nada claro nisso, mas foi aí que o Gerard percebeu o que aconteceu. Porque assim, quando o Yugmoth começou a falar pela boca de todas aquelas que estavam na arena... O Gerard percebeu que todos ali eram o Yugmoth.
Uhum. É. Eram tipo ilusões, construtos que, na verdade, eram controlados pelo Yugmoth. Mas quando a Hanna falou, ele falou, opa, essa não é a Hanna de verdade, então.
Exatamente. Assim, ali eram todos todos ali que estavam, tipo assim, todas as projeções do Yugmoth, só que eram seres materiais, físicos, tinham forma física. Quando a Hanna vira pro Gerard e fala, ó, dê-nos a cabeça de Urza, a Plenalta, vamos te considerar a dádiva final... O Gerard, ele congela, ele trava, ele fala assim, meu, e aí? Como assim o Yugmoth falou pela Hanna? Tá, tudo bem que ela fosse uma escrava dele, mas falar através dela? Ele não poderia fazer isso aí. E aí o Gerard começa a raciocinar, pô, somente os simulacros são essas criaturas que são a boca de Yugmoth. É. Será que a Hanna também não passa de um marionete ali na mão de Yugmoth? E nisso foi o que chamou a atenção do Gerard, certo?
Quando
o Gerard vai na direção da Hanna, ali, a Hanna ali estendendo o braço... Ó, me dá a cabeça do Urza, me dá a cabeça do Urza que você vai ganhar a sua dádiva final. É. Ele meio que engana o Yugmoth, cara.
O que que ele faz? Ele tá com a cabeça do Urza prestes a entregar.
Isso, e na, ele tá com a cabeça do Urza numa mão, e na outra mão ele tá com a alabarda, que acho que é uma alabarda, que ele arrancou a cabeça ali do Urza. Acho que é uma alabarda ou uma espada. Na arena frixena, na carta, é uma espada, mas eu acho que no livro é uma alabarda. Eu lembro que era uma arma de longo alcance. Usou. E aí a Hanna fala de novo pra ele, entrega a cabeça de Urza. E aí o Gerard, não, como o senhor ordenar, meu senhor, como o senhor ordena. E aí ele ergue a cabeça do Urza lá, cheia de sangue e tal, e sorrindo pra Hanna, e se inclina direito pra Hanna, e em vez de entregar a cabeça lá, ele crava ali a arma dentro da Hanna.
Ah, ele mata, tá.
Entendeu? Aí que diz aqui, que quando ela percebe, né, o Gerard, ele não solta a cabeça, e nisso ele cravou ali a pele cortou o ombro da Hanna, não foi no peito não, cortou o ombro da Hanna, cortou pele e tudo, e aí ele começou a ver que a Hanna era falsa. Esse momento tá na carta, tá numa carta azul aqui de Apocalipse, aqui ó, fim do compromisso. Oh,
tá. Fim do compromisso, essa não lembro.
Uma instantânea que tem um kicker azul, que tá o Gerard apunhalando a Hanna.
É bem cinematográfico, né, essa cena.
E essa carta é muito legal, cara, porque primeiro que é uma arte, é Therese Nielsen. Essa arte aqui maravilhosa. É. E no Flavor Test tá lá o Gerard falando, você não é minha Hanna.
Nossa,
que é o que ele descobre, cara. Ele descobre ali e o Yugmoth não tinha trazido a Hanna de volta. Aquela ali era só mais um simulacro.
Esse deve ser um momento de virada, então. Ao mesmo tempo que perdeu-se o Urza, o lado frixiano, né? Perdeu o Urza, ele também perdeu o Gerard, porque ele deve voltar agora pro lado de Dominaria. Isso, né?
Ele volta pro lado do bem. É. O que acontece? Quando aqueles mil simulacros ali, né? É. Digamos assim, o Yugmoth, ele escondeu a essência dele, em um deles, certo? Caso, né, vai que algum dos planos, vai que o Urza ou o Gerard se volta, acontece alguma coisa, eles tentam ali se rebelar. Uhum. Ele escondeu meio que a essência dele, em um deles, seria o mais impossível de ser atacado. Foi a Hanna.
Então,
quando o Gerard ataca a Hannah, ele atacou, tipo, meio que a essência do verdadeiro Yuggmoth.
Sem saber.
Nossa. A Hannah grita lá, tal. Meu, não, Gerard, você não devia ter feito isso. Você tinha que me salvar. Acabou me matando. E aí, disso, acaba acontecendo esse caso, né? Porque ele acabou atacando ali a essência do verdadeiro Yuggmoth. E o Yuggmoth acaba expulsando ele da como uma ação de ricochetear, né? Digamos assim, o Yuggmoth acaba expulsando o Gerard da arena, da nona esfera. E ele volta lá, ele, tipo, foi meio que expulso mesmo.
Ele sai da nona esfera, mas vai parar onde?
E volta lá pra Fortaleza.
Nossa, pra Fortaleza de Krovax. Ah, tá.
O Yuggmoth meio que jogou ele através do portal lá. E ele volta lá pra Fortaleza, onde tá o Krovax e onde tá o Ertai lá atrás.
Nossa, que legal. E ele tá com a cabeça do Urza quando ele...
Tá com a cabeça do Urza lá, segurando a cabeça do Urza, a arma num lado, uma mão, cabeça do Urza no outro. E aí ele volta lá e tá o Krovax lá. E o Krovax fala, meu, você era pra ter... Era pra você ter virado um campeão, olha só o que você fez. Porque assim, acho que o Krovax, ele observou tudo pelo portal.
Ah, tá. Ele sabia que o Gerard já tinha sacado, né, todo o plano. Ah, tá.
E aí quando ele volta pra sala do trono, tá um monte de soldados lá, Felixianos, soldados Yuvec e o Krovax. Tem mais pancadaria rolando solta de novo, cara.
É isso que eu ia perguntar, né? Deve estar cheio de guarda, talvez até alguns dominarianos lutando na fortaleza também.
Isso, eles estavam, mas não tinham chegado na sala do trono ainda. Estavam lá junto com as tropas de Irandanri, Eldonianos, os Metatrans, invadindo por uma outra parte da fortaleza.
Ali. Tá.
Eles estavam invadidos pela parte do vulcão.
Esse Gerard, então, que vai lutar contra esses Phyrexianos que estão na fortaleza, ele ainda está aumentado pelos poderes do Yuggmoth?
Sim.
Ah, isso explica, então, por que ele deve conseguir, né, se dar bem no combate contra vários.
Aqui, antes dele começar a brigar, acontece, como o Squid tá morto, né, o Krovax, ele deu o Squid pro Ertai, faz o que quiser lá com ele. Essa parte é muito engraçada, cara, porque o Squid começa a sonhar.
Sonhar?
Ele tá sonhando que, tipo, que ele tá comendo insetos. Toda vez que ele vai chegar perto, tá tipo um banquete. Toda vez que ele vai comer os insetos, ele meio que acorda. Que acorda e toma um choque, eu não lembro direito, mas era uma coisa mais ou menos assim. Ele tá tendo sonhos.
Quando ele tá morto, sonhando, ele é reanimado e acorda na melhor parte do sonho.
Exatamente. É isso que acontece. Aí tem uma hora que ele volta de vez, né? Ele volta de vez e não sonha, não volta mais a sonhar. Não matam ele de novo. Ele acorda, ele tá num laboratório. Não sei se você lembra, quando a gente viu a história de Nemesis, uma das coisas que levou o Ertai também a ficar aprimorado, melhorado, foi a Câmara do Rejuvenescimento. Aqui tem até essa carta, né, que tem essa carta em Nemesis. Foi uma das cartas, foi um processo que o Ertai ia lá pra se recuperar, pra se restaurar, e nisso ele é meio que se transformando no Phyrexiano com o tempo, né. O Squee, ele entra nesse laboratório e tá lá, o Ertai se recuperando, lá em cima, recuperando. E tipo assim, ele ativa lá uma alavanca, cara, e o Ertai morre lá dentro da câmara, cara. Matou o Ertai meio que sem querer.
O Squee é o alívio cômico, né? É bem
por isso que tem a carta, o feitiço, vingança de Squee, porque é a vingança dele contra o Ertai. Ele vai lá e mata o Ertai, cara.
Meio sem querer. Eu imagino alguém tomando luz artificial, né, bronzeamento artificial e um descuidado sem querer mexendo no, na, isso, na regulação da, mesmo, da câmera e que, fritando a pessoa viva. Né?
Mais ou menos isso mesmo, cara. O Ertai, é assim que o Ertai morre, cara. História.
Legal.
O Squee lá, mexendo na alavanca lá. O que é isso aqui? Isso é... Adeus, Ertai, cara. Adeus. Foi pro saco, Ertai.
Merecido.
E aí, voltando pra sala do trono, o Gerard, ele meio que tenta jogar um caô ali, né, pra todo mundo que tava lá. Não, ó, eu sou o campeão de Yuggmoth, eu derrotei o Urza, Plenato e tal. Aí todo mundo fala pra ele, pô, a gente viu o que aconteceu, cara, a gente viu que você foi expulso de lá. Aí começa a pancadaria, né, começa a derrotar os soldados e tal. Ele sai na mão com o Krovax. Sai na mão com o Krovax lá, cara. E aí, tipo, o Krovax começa a perceber que ele não... O Gerard tá muito mais forte, cara, que ele. Que ele controla a rocha fluente ali. Ah, é. Correspondente, né? A pancadaria rolando solta lá dos dois.
É outro Gerard agora.
É outro Gerard, cara. Ele, pra ter ideia, o Gerard ele até controla a magia um pouco. Acho que tem uma parte que foi o Krovax que, não sei se foi o Krovax que foi, tipo, lançou uma magia tipo de morte, uma coisa assim. E o Gerard, ele anula a magia, cara.
O Gerard anulando a magia.
É, não, ele fala, pô, Yuggmoth me fez até mais inteligente do que você.
Ah, é verdade, ele ganhou esses poderes, é.
Uhum.
O que mostra que se um dia essa carta existir, ela vai ter azul. Outras cores também, mas uma delas deve ser,
né,
azul.
Teria, é. Isso aí, um Grix da vida, né?
É verdade, que são as cores do, por exemplo, da tirania ferexiana, né? Tem a ver. Uhum. É. Nossa, mas sem branco, um Gerard sem branco é esquisito.
É. Aí na batalha ali dos dois na sala do trono, né? Os soldados que estavam ali morreram e tal. E quando o Gerard tá brigando com o Krovax, tem uma hora que o Krovax ele vai pro teto. Porque ele consegue meio que andar nas paredes, né? Por causa da rocha fluente.
Né? Nossa.
E aí, nisso, tipo assim, eles estavam brigando, aí acho que ele vai pro teto, mas assim, acho que o Gerard não percebeu o movimento, do que eu lembro. Ele subiu. Subiu e tá lá dele. Caramba, cadê o Gerard? Cadê o Krovax? Cadê o Krovax? Aí o Krovax desce com tudo pra tentar cortar o Gerard ao meio, com aquela alabarda dele, né? Aquela arma dele.
Ah, sei.
E nisso, o Gerard consegue esquivar, cara, e corta ele no meio. Corta o Krovax no meio.
Aí, uau!
Essa situação acontece na carta Veredito de Gerard, que é um feitiço branco e preto de Apocalipse. Tá aqui o Gerard cravando aqui a espada no Krovax.
Ah, sei. Ah, eu tenho ainda as cópias dessa carta. É uma que descarta duas.
Isso, pra cada land você ganha três.
É, jogou
Legacy. Eu preciso dessa carta, cara. Eu gosto pra caramba dessa carta, mas nunca usei nenhum Commander, mas um dia eu vou usar.
Jogou Legacy por um tempo, uma carta boa.
Sim, sim, eu lembro, cara.
É,
então, nesse momento, a morte ali do Krovax.
Caramba, então cortado ao meio pelo Gerard modificado, né?
Uhum.
Legal.
Assim que o Krovax encontrou seu fim.
O Ivinkar morrendo muda alguma coisa nas tropas, na invasão? Tipo,
não muda nada, porque eles obedecem a Yuggmoth, não ao Ivinkar, né?
Ah, tá.
Entendeu? É nisso, chega o Squee na sala do trono, Gerard, Squee, você tá vivo, tá? Os dois ali tudo comemorando, feliz, né?
É.
Gerard com a cabeça do Uza na mão, tá? Beleza, né? Começa a aparecer tropa de Ferexeno. Um monte de tropa de Ferexeno. Soldado Wilvex, meio humano. Ela chegou a galera toda ali. Chegou a galera toda.
É.
E aí, tipo assim, eles chegam lá e aí o Gerard meio que tenta jogar de novo aquele caô. Não, pô, eu derrotei o IVK, agora eu sou o novo IVK. Ele fala mais ou menos uma coisa assim. E aí o Squee fala, tá dando aquele apoio. Não, ele é muito poderoso, ele é um mago. Ele tem força, ele pode, pode me matar e trazer de volta. Aí o Gerard fala assim, Squee, para com isso. Tipo, meu, o que tu tá fazendo? Tá doido? Aí os soldados ficam assim olhando pra ele. Tipo, então tá bom, traz ele de volta aí. Aí o Gerard fica assim, caramba, e agora? Aí o Squee, não. Aí o Gerard, aquele meme. O Squee olha pro Gerard e fala, confia. É mais ou menos isso, cara.
Me mata, vai,
pode
me matar,
não, pode me matar. O Gerard, tipo, caramba, o Gerard fica, não sabe se ele vai voltar à vida ou não, E vai lá e crava no Squee, né? Aí ele, cara, vai dar um tempo, o Squee levanta de novo, cara. O
Squee levanta de novo. Né? Como a gente sabe, o Squee é imortal agora.
É, só que assim, nunca ninguém sabe de quem veio essa dádiva. Provavelmente veio do Yuggmoth, cara, essa dádiva aí. É dessa
resistência. É a única coisa que ele faz, né? Ele não é particularmente forte ou inteligente ou nada demais, né? É a única dádiva que ele tem, até como carta mesmo. Ele é imortal.
Não foi nada explorado durante o retorno à Dominária, quando teve, né, cara?
É verdade. É. Tava ali pra cumprir papel, parece. Né?
É. Que teve a carta dele lá, o Squeak, volta o desenho, mas não, nem mencionaram ele lá.
É mesmo.
Puta sacanagem, ele devia ter feito parte dessa nova tropa aí.
É.
Esse novo grupo aí do Bons Ventos.
Bom, tá chegando o Dominária Unida também, que é uma nova coleção. Podem ter guardado pra ela, então.
Espero, né, cara? Vamos ver.
Mas, e eles ressuscita? Acreditam, então, quando o Squee ressuscita? Eles
acreditam, mas assim, não convence muito lá o povo. E vai ter pancadaria de novo, vai ter briga. Aí os soldados falam, pô, você não consegue derrotar todo mundo aqui. Você não vai conseguir derrotar todo mundo aqui, não, cara. Cara, tinha muito soldado. Por mais que o Gerard tivesse, né, aprimorado, ele ia tentar ali pra cima deles, né, com o Squee, né? Mas assim, cara, era muita tropa pra conseguir derrotar. E do nada, de repente, né, quando os soldados falam, você não é páreo pra gente, nós somos em maior número. Eu não lembro direito se foi mais ou menos assim, mas da minha memória é isso. Quando eles falam isso aí pro Gerard, aí uma voz, então, ele não é páreo pra vocês, mas eu sou. Aí a cabeça do Uza começa a falar.
O quê?
É, a cabeça do Uso começa a falar. Eita, e porra. Começa a soltar rajada lá, os raios dele lá de mana lá, do olho lá, umas rajadas de olho. É, aí ele fala pro Gerard, vai, vai, agora é tua chance, aproveita, vai. Cara, você começa a dar magia lá, cara.
Eita.
Acabar lá com algumas tropas e o Gerard cai pra cima lá e, cara, eles conseguem matar todo mundo. Fica os três lá na sala do trono.
Eita.
Essa parte foi muito legal, cara, porque o Gerard, tipo assim, tipo... Olha assim pra cabeça do Urza, meu, como tu tá vivo? Pergunta pro Urza.
Eu tô assustado, né? Eu não sabia que o Urza...
Ele tá vivo ainda, né?
Da piada dele tá vivo por quê? Porque ele é um planalto, é isso?
Exatamente, ele fala aquilo que eu falei. Ele fala, eu sou um planalto. Um corpo pra um planalto é nada mais é do que apenas a projeção da mente dele. Posso moldar um corpo da maneira que eu quiser. Enquanto o planalto puder pensar, ele tá vivo. Não interessa se ele tiver corpo ou não. A essência do planalto é a mente.
Bom, pra emenda, né?
Pra emenda, né? Esquece de Ace, essas porcarias aí, vai. Isso aí,
Before Jace. Que é Before Jace na veia.
Esses planaltas novos aí, se tomar, morre até de gripe, se deixar, velho.
Não, não dá. Boa.
É, cara, eles são muito fracos.
Mas aí... O fato de só a cabeça do Urso tá se revelar nesse momento é muito bom.
Não, foi um plot twist ali fenomenal, cara. Fiquei, caraca, usa. E aí, mas ele pergunta, pô, mas por que você não cria um corpo novo, né?
É.
Aí o Urso fala, você me atacou com essa arma. E essa arma foi criada pelo próprio Yugmoth, lá na nona esfera. E essa arma aí que você tá usando, ela consegue destruir almas. Então, por isso, eu não consigo me regenerar totalmente. Mas eu tô vivo. Só a cabeça, mas tô vivo. O Gerard fica assim, ah, tá, pô. Interessante isso aí. Aí, da hora que ele olha assim, meio que sem graça pro Urso, ele tipo, ah, cara, foi mal aí por ter te matado.
Foi mal.
É, mais ou menos então, isso. Né? Cara. Mas aí o Urso fala, não, você ter me derrotado foi uma coisa boa. Se eu tivesse sucumbido ali, te matado... É. O Moff teria sido vitorioso, eu não teria como voltar atrás. Você não, você conseguiu vencer. Ainda ali, no último momento, conseguiu se libertar. E Yugmoth, eu não conseguiria. Eu não teria conseguido essa proeza de escapar ali das garras de Yugmoth. Ele fala, não tem problema, não tenho ressentimentos. Aí vem uma outra parte interessante, cara, ali. Uma coisa que eu ainda vou falar, ainda vou fazer um vídeo sobre isso, cara. É. Urza descobre que ele não conhece tudo na vida. Que o Squee sabe uma coisa que ele não sabe.
O quê?
Morte. Como é morrer.
Ah, que bizarro.
É, cara, é que nem você falou, nível cômico. Porque depois que o Urza explica esse lance da espada, da arma lá, que foi criada por Yugmoth, o Gerard olha assim, mas pô, mas eu matei o Squee com essa arma. E ele voltou à vida. Aí o Urza fica assim, olhando, tipo, talvez ele não tenha alma. Fala bem isso mesmo, cara, pro Squee. É, talvez ele não tenha alma, por isso que ele volta. Fica essa coisa no ar aí.
Caramba.
Nem tem arma, o Yugmoth mata o Squee, cara. Matou o Urza, mas matou o Squee.
Então, a gente não sabe exatamente por quê, né?
É, ninguém sabe, né? Caramba. Espero que deixe assim, né? Porque é melhor do que inventar uma história horrível e dar um significado meio besta. Melhor deixar assim mesmo, cara.
Vai ter um filme stand-alone do Squee.
E é nessa parte aí, dos três conversando, o Urza pergunta pro Squee. Squee, eu já experimentei de tudo na vida, cara, mas eu não sei como é morrer. Como é que é morrer? O Squee fala pra ele, pô, cara, é como você comer insetos e toda vez que você vai comer, você volta, não consegue comer o prato de que você vai comer. Ele dá... Porque ele tava sonhando com isso, né?
Ah, eu tinha uns sonhos da hora e tal,
ele fala, pô, toda vez que eu ia comer um inseto, eu não conseguia comer, é muito ruim, muito ruim. Né? Parafraseando o Squee, era mais ou menos isso, né?
O sonho acabava na melhor parte, né?
E aí sempre ele voltava, né? Eu achei bem interessante isso aí, porque assim, o Squee sabe uma coisa que o Urza não sabe, cara, que é morrer. O Urza nunca morreu.
É verdade.
O Urza nunca chegou a morrer.
É verdade. Um pontinho pro Squee, então, vai.
Eu acho que essa parte aqui do Apocalipse deve ser uma das mais importantes que eu já falei, cara, do lore. Tirando essa parte aqui, temos dois pontos que a gente pode pegar antes de chegar ao final.
É.
A primeira é quando lá em Urborg, né, as tropas da coalizão ali, Metatrans, Keldonianos e Elfos, se juntaram e começaram a invadir a fortaleza pelo portal principal, invadiram a fortaleza pela parte do vulcão. Todos ali sabiam que a fortaleza era um mal que tinha que ser destruída. E nisso, ali das tropas ali, eles encontram grupos de anões. Tanto que tem alguns anões em Apocalipse, né?
É verdade.
Então, esses anões, eles vieram pra ajudar ali as tropas. A líder deles, deixa eu ver se eu acho aqui o nome dela, é Irmã... Irmã... Peraí. Não aparece... Mandormet, acho que é esse o nome dela.
Nunca vi, nunca ouvi falar dessa.
Não tem carta dela, nem Flavor, nem nada, cara. É, ela era a líder desses anões. E o que acontecia? Eles tinham meio que afinidade para rochas, cara. A irmã Nadine Dormet, esse é o nome dela. São druidas da rocha, né? Esses anões que se aliaram ali. Que tem uma carta aqui, ó, vermelha de Apocalipse, que é um anão. É Dwarven Patrol. É, 3 manas, 4/2, tal. Tem um anãozinho aqui, uns metatrans atrás, numa caverna ali. Eles começaram a ir junto com os metatrans e os elfos cadonianos pra invadir a fortaleza, por meio de que deu uns túneis ali da fortaleza e tal.
Isso eles aí está acontecendo enquanto o Gerhard...
Urza tá lá brigando com o Gerhard na arena.
Ah, tá. Ah, enquanto o Urza tá com o Gerhard na arena, tá.
Isso, estão lá em Firex ainda, certo? E aí o que acontece? Eles têm a magia deles, são chamados de druida da rocha, porque esses anões, eles têm o poder de petrificar o próprio corpo. Então eles não sofrem com o calor da fortaleza, do vulcão da fortaleza.
Ah, interessante. Interessante.
Né? Então enquanto as tropas estão invadindo lá, tá, os metatrans, os elfos invadindo ali a fortaleza, essa irmã Dormet, ela lidera o grupo dele, dos anões, os anões ali. E quando chegam na parte do vulcão lá embaixo, eles começam a entoar um cântico pra despertar o vulcão, pra que a fortaleza seja destruída de uma vez.
Massa, massa. Vai ter uma baita erupção e a fortaleza que estava em Hatt, agora através da conjunção veio pra Dominária, vai estourar. É, veio pra Urborg. Ah, tá legal.
Aí o Elander Rick tá lá com o Orin, Cisai, eles invadem a fortaleza, porque eles estavam buscando o Gerhard. E aí eles chegam na sala do trono e encontram lá o Gerhard com a cabeça do Urza e o Squee lá. E a galera se reúne, eles conseguem fugir, né? E a fortaleza entra em erupção, o vulcão da fortaleza lá. E meio que põe abaixo lá o que sobrou das tropas felixianas ali.
Ah, legal, fechou essa plot. Legal, legal.
Isso. E vem a parte mais essencial ali em Phyrexia, que os planaltas que ficaram lá continuaram destruindo Phyrexia. Eles conseguiram ativar as bombas, eles viram a traição do Urza, eles viram lá o corpo do Taizi, né, o titã mecânico dele e tal. Mas assim, o Freelize estava determinado a explodir essas bombas, cara, todo mundo. Né?
Foi o ato pernicioso aí?
Isso, é ali. Ah, e aí eles ativam, eles destroem, cara, Phyrexia. O Phyrex foi nada, cara. O Phyrex foi totalmente, praticamente dizimado. Eles conseguiram explodir
todos os bombos. Ah, eles conseguem, então, os que sobraram, né? Ah.
Isso, entendeu? Tem uma parte engraçada, né? Não sei se você lembra lá do Comodoro Guff, né? Que é aquele planalto, aquele meio que tem um conhecimento do que vai acontecer já, por causa dos livros e tudo mais. Enquanto os planaltas estão lá, celebrando, né? Que, pô, conseguimos derrotar a Phyrex e tal. O Comodoro, ele fala, mas é parte dos planos do Yuggmoth. Phyrex ser destruída. E todo mundo assim, olha pra ele, tipo, espantado, como assim fazer parte dos planos dele? Ele falou, não, eu sabia que isso ia acontecer. Como assim você sabia? Não, porque o Yuggmoth, ele pretende ir pra Dominária. E vai chamar a Dominária de Nova Phyrex. Aparece isso no livro mesmo, esse termo, Nova Phyrex, no livro. E os planos ficam assim, pô, em choque, como tu sabia disso aí? Por que você não avisou a gente? Aí ele fala, eu não posso intervir nos eventos da história e tal, porque a história já aconteceu, não sei o quê. Ele dá umas desculpas lá mesmo.
Viajante do tempo tem esse problema de paradoxo.
Entendeu? Né? Essas paradas aí. Porque o Comodoro, ele disse que a história já foi escrita, então na verdade as coisas acontecem porque já foi escrito. Seria mais ou menos essa ideia dele, desse planalto ali.
O Yuggmoth sobreviveu, né, naquela... quando o Gerhard meteu a alabarda, né, ou a espada no coração da
simulacro
da Hanna. Mas e durante a destruição de Phyrex, como é que ele sobrevive?
Então, nessa parte aí, o Yuggmoth não estava mais em Phyrex.
Ah, ele não estava mais.
Não, ele saiu. Quando eles estão saindo ali da fortaleza, quem percebeu foi o Squee. Essa vinha uma nuvem mortal, uma nuvem mortífera. Essa surgiu do fundo lá do vulcão da fortaleza.
Você pode chamar ela de Death Cloud?
Esse é aquele feitiço preto lá, combina muito com isso aí. Aquele lá que você... Teve até Spike agora por causa daquela Tergrid, aquela deusa preta nova.
É verdade. Nossa, bem lembrado. Comba bem com ela. É. Mas é isso que o Yuggmoth vira, então. Uma Death Cloud.
Isso.
Que legal.
Eu acho que tinha aqui. Na carta Last Stand, uma carta, é o feitiço dourado aqui de Apocalipse. Se você lembra que o cara perde 2 de vida para cada pântano, você faz uma ficha para cada floresta. Então, aqui tem de tudo. Tem Metatran, zumbi, Minotauro e elfo na imagem. Atrás você percebe uma nuvem. Você percebe a nuvem aqui, que é o Yuggmoth.
Nossa, eu preciso puxar essa
carta. E ali, se você olhar lá no fundo, a nuvem tem meio que um rosto ali atrás. Essa é a nuvem da morte do Yuggmoth.
Nossa. Nossa, uhum. É mesmo. Tô vendo aqui. Ó, é mesmo.
Essa, só pra daquele anão que eu falei, da irmã Dormet, ela aparece na carta passagem guiada, que é um feitiço aqui de Apocalipse, que é uma vermelha.
Saúde.
Thank you.
Qual é o nome da carta?
Guided Passage.
Ah, passagem guiada.
É um feitiço aqui vermelho, verde e azul, que você pega todas as cartas do deck, revela tudo, e o cara escolhe uma de cada tipo e coloca pra tua mão. Tá sendo bem usada no Commander ultimamente, cara.
Ah, essa é
ela aqui, essa irmã Dormet, ela aqui na imagem.
Agora que você falou, ela é uma anã mesmo, verdade.
Isso, é essa aqui.
Tem um portal ali, né?
Isso, ali é a passagem, né, que é dentro da fortaleza, né, dos túneis de pedra.
Ah, legal. E,
então, o Yuggmoth, ele vai pra Dominaria, a forma de nuvem mortífera. Essa nuvem, ela começa a sair do fundo do vulcão da fortaleza. E o Squee começa a perceber isso aí, porque, tipo assim, que começa a tocar essa nuvem, sabe, tipo, corpos de bogs, de soldados, de flexianos, eles começam a se levantar como zumbis. Se levantar como zumbis e começam a levantar, e o Squee percebe que dali, ele chama a atenção do povo lá. Meu, o que é dali que tá acontecendo? Aí quando eles percebem lá, meu, que é? Vamos fugir, vamos sair daqui. Né? Ah. É, tem uma carta preta que não meio que reflete isso, né? Mas acho que a ideia era mais ou menos essa, que é o Planar Despair, que é um feitiço preto aqui de Apocalipse. 5 manas, todas as criaturas ganham -1/-1 para cada tipo de terreno básico. A frase diz: a Dominária se retraiu quando Yuggmoth e seus lacaios chegaram, mais ou menos essa ideia. Então, acho que aqui meio que a ideia era retratar quando Yuggmoth veio pra dominar na forma de nuvem, né?
Mas assim, nessa altura a explicação de porquê e como já foi pro espaço. É mais pra dizer, ó, agora é o final boss. É isso.
Como assim, por quê?
É porquê e como, né? Ele tá fazendo isso, que assim...
Porque ele não tinha forma física mais, né, o Yuggmoth. Ele era um deus, uma entidade praticamente, né, cara? Ele não tinha forma física, ele poderia montar o que ele quisesse com a rocha fluente já. Não era mais um deus.
Até em dominar, ele... aparentemente sim. Pode, né? Até em outro plano, ele pode ter essa forma. E além disso, essa forma de nuvem, ela tem esse poder aí de praticamente converter ou matar tudo que ela toca.
Exatamente.
Tá. É bem... assim, e é meio que o prenúncio de um final boss, né?
Isso, exatamente.
Isso aí tem que ser parado, e isso sim é o Apocalipse, né? Se antes estava ruim, agora...
Esse é o Apocalipse. Ah, eu acabei de ver aqui uma carta que retrata quando a Phyrexia é destruída, aqui. False Dawn, falsa aurora. Um feitiço
falsa aurora, sim.
Aqui, né, se você abrir a imagem e conseguir dar um zoom, tu vai ver o Lorde de Grace, Freelise do lado dele, Commodore Goof e o Boulevard. Eles estão em Phyrexia aqui e tá a explosão lá das bombas lá atrás.
Ah, é. Legal. Legal. É,
vem a nuvem de Yuggmoth. Cara, a nuvem de Yuggmoth começa a tocar tudo, cara. Começa a tocar, matar Metatran, matar Elfo, Keldoniano, tudo. E começa a meio que surgir de baixo pra cima, né? Da boca do vulcão ali, né? E meio que vai se expandindo, subindo, né? E aí, enquanto os planaltas, eles transplanaram, Freelise, Lorde de Grace, o Comodoro e o Boulevard.
Eles se transplanaram para dominar.
Isso, para ajudar na batalha final.
Tá. Porque se eles quisessem, eles podiam transplanar para qualquer outro plano e ir para a praia, né? Também.
Sim, mas eles tinham um objetivo de acabar com o Yuggmoth. Ali os quatro tinham ainda, né?
Certo.
Se não me falha a memória, cara, Freelise e... Eu não lembro agora, cara, para onde ela foi, para onde ela transplanou, se ela foi para Skysh Road, lá na terra de Keld. Wind Grace, para onde ele foi, eu não lembro. Eu sei que Boulevard e Commodore Goof, eles foram para Uruborg.
Tá?
E o Commodore Goof, ele morre dele, a morte dele foi meio, tipo, até um pouco triste. Assim. Não triste porque foi dolorosa, mas assim, enquanto ele tá, ele transplana, ele começa escrevendo no livro dele, futuro. Tipo, tá escrevendo o que vai acontecer na história. Isso que ele tá escrevendo ali e tal, mexendo com ele começa a falar, meu, eu tenho que arrumar umas páginas aqui, eu tenho que apagar. É, o Boulevard fala pra ele, meu, apaga isso aí, arruma isso aí. Ele, pô, mas eu vou ter que apagar a história. Apaga isso aí, vai. Aí ele começa a mexer no livro e vai apagar. Nisso que ele tá apagando, cara, ele é tocado pela nuvem do Yuggmoth e morre. Integrado, cara, vira pó. Some, desaparece.
Nossa, que metáfora, né? Enquanto ele tá apagando a história.
Exatamente.
Ele é apagado. Uau.
Acho que essa parte ali. Esse evento, você pode retratar na carta Wild Research, um encantamento vermelho, que você dá tutor com paga branca e paga azul, dá um tutor instantâneo, feitiço, o encantamento, embaralha e coloca lá e tal. É ele bem ali procurando ali o livro. O Commodore Goof, porque ele tem um monóculo ali. Tanto que atrás dele tá o Boulevard, que é o pirata. Tá bem ali atrás dele. O Boulevard, ele salva uma grande parte do exército Metatran, ali com a magia dele. E faz uma coisa que eu até comentei num vídeo, né? Depois deixa até o link aí pra quem quiser ver. Opa. Quando eu falei sobre Vodalia, o Império Vodaliano. Ali, né? Que o Império Vodaliano, o que sobreviveu do Império Vodaliano foi graças ao Boulevard, porque quando a nuvem de Morph estava vindo, estava pegando, ia pegar também a parte do mar ali onde eles estavam, perto das águas de Urborg, o Boulevard, ele usou a magia dele para proteger uma grande colônia de tritões que estavam habitando ali. Né? Esses tritões foram tritões que fugiram do Império Vodaliano e criaram uma colônia ali. Lembra o nome dessa colônia aqui? Eliterados é o nome dessa colônia.
Eliterados.
Falei num vídeo lá quando eu falo sobre Vodalia. Tem uma carta em Dominaria que fala sobre isso. Trapaceira Titã. É um tritão de duas manas azuis, 2/2, lampejo. Quando o Trapaceira Tritã entrar no campo de batalha, vira a criatura-alvo que o oponente controla. Ela perde todas as habilidades até o final do turno. Flavor Test fala isso. Salvação da destruição pelo sacrifício de um planalto. A colônia dos Eliterados repudiou o ato de tirar a vida, né? Graças à salvação da destruição pelo sacrifício de um planalto. Esse planalto foi o Boulevard. Então ele ali, na hora que ele tá no mar, ele consegue usar a magia dele ali para proteger essa colônia de literados ali, do que foram, são tritões que fugiram de Vodalia, do sistema de castas de Vodalia ali, né, e tudo mais. E eles criam os literados, uma nova nação vodaliana ali, onde eles abominam a pena de morte. E enquanto o Boulevard tá ali no mar, conjurando magia, ele tá meio que conversando com o Yggmoth ali, tipo, Yggmoth, se você destruir tudo, o jogo acaba. Sabe aqueles... Começa meio filosófica, essas coisas do tipo.
Sim, tá tentando convencer, né?
O Yggmoth. Entendeu? É. Nisso que ele tá ali, a nuvem vem também acaba com ele, ali.
Nossa, coitado, morreu assim, tentando convencer o Yggmoth.
Eu não diria bem convencer, mas sabe quando ele tá, tipo, tendo uma conversa com o seu inimigo? Você tá fazendo a jogada final, essa aqui é a jogada final, tal... Se você fizer isso aqui, tudo vai acabar de uma vez, Yggmoth. Tá? O jogo não pode acabar. Tá. Foi algo mais ou menos nessa ideia, né? Então, ele consegue salvar uma parte da sobra da Peta Trans. Danri, junto com a Lin Siv, né, que é a heroína rebelde, eles estão ali batalhando em Urborg, contra tropas Phyrexianas e tudo mais, junto com as Entes, junto com os Kavus, Keodonianos. Eles veem ali a nuvem mortífera vindo. Eles começam a tentar fugir, né? As tropas começam a subir, escalar as Entes.
Ali. Ah, sim, sim.
É, porque a nuvem começa a vir pela terra, então ela começa a subir um pouco. Assim, a nuvem começa a pegar as Entes começam a morrer. As Entes de Evmaia começam a morrer ali. Começa a subir um pouco a nuvem ali. E Elanderry pega a mão ali da sua amada, né? A Lin Siv. Eles trocam as últimas palavras, o último beijo, o último olhar. Nossa. E eles decidem se jogar ali no fogo. Senão que eles falam, não, nós não vamos morrer pela nuvem de Yggmoth. Como as Entes começaram a pegar fogo, eles se jogaram no fogo.
Ah, eles tá, entendi.
Preferiram morrer pelas chamas do que morrer pela nuvem ali de Yggmoth.
Nossa, isso, quantos personagens estão morrendo, hein?
Caramba. Vários Keodonianos fizeram o mesmo ali, se jogaram, elfos e tudo mais, cara. Se jogaram nas chamas ali das Entes que começaram a pegar fogo, né?
Essa forma final do Yggmoth é praticamente imbatível, né? São personagens muito fortes que são planinautas, né?
O Yggmoth não era planinauta, o Yggmoth era... Não sei o que ele é, ele é um deus, mas ele não é... O sonho dele era virar um planinauta, era um sonho dele.
São planinautas pré-emenda que estão morrendo, né? Sem poder reagir, é impressionante.
Isso, e esses que morreram, sim, né? Os que morreram eram planaltas pra emenda, que tipo assim, meu... os caras eram poderosos e mesmo assim sucumbiram diante de Yggmoth, né? Pra tu ver o nível de Yggmoth, né?
Provavelmente ele comanda pra eles transplanarem pra fora de Dominaria na hora, né?
Como assim, quem comanda?
Não, provavelmente ficou humana pra eles transplanarem pra fora de Dominaria.
Provavelmente, né?
Na hora da morte ali, né? Na hora de canalizar um pouquinho de mana ali pra sair do plano e se salvar, deve ter faltado mana. Ou até isso, talvez, a nuvem da morte possa bloquear.
Sim, né, cara? Porque os poderes dele é, tipo, muito complicado, né, cara? Descrever ali o limite do poder dele. Não havia limite, né, cara? Tipo um Superman da vida, não tinha limite.
É o que o autor quer, né? É o que o autor quiser, ele pode fazer.
Exatamente. Aí pra gente, vamos encerrar aqui Apocalipse, né? Gerard consegue fugir da tripulação lá com bons ventos, eles sobem, certo? Eles conseguem subir. A nuvem começa a tentar chegar perto ali da... Ela se estica, ela meio que alcança ali os bons ventos, né? Como se fosse uma garra mesmo, cara. Mas assim, bons ventos agora, isso é narrado bem no início do livro do Apocalipse. O cara, ele tem uma conexão mais forte com bons ventos. Os bons ventos meio que despertou consciência. Bons ventos agora é uma embarcação com consciência mesmo. Tanto que ela falava até com o cara, né? O navio falava com o cara. Mentalmente ali, telepaticamente.
O legado de Urza, né? Tá ali, não é?
Não, o navio, o Bons Ventos mesmo, o navio.
O Bons Ventos.
É.
Isso foi após o Multani reforçar o navio?
Isso foi bem após. Logo no,
mas não é o Multani, é o navio não, em si. Não,
a própria consciência do navio. O cara, ele pega o Tomutran, um livro, que ele tinha, que fazia parte do legado lá. E ele pega esse Tomotran e ele começa a descobrir algumas coisas ali, alguns mistérios ali. E aí foi nisso que isso explica a parte do Bons Ventos. Quem descobriu a consciência do Bons Ventos foi o Multani. Porque já que o Multani andava pelo Bons Ventos, uma hora que ele teve um choque ali de mentalidades. E aí ele conversa com a entidade do Bons Ventos, assim, a consciência do Bons Ventos. Né? O Bons Ventos agora era um ser meio que vivo, praticamente um ser vivo, né? Essa ideia ali do Bons Ventos mesmo.
Legal. E esse Tomutran, o Carne começa a consultar ele em busca de alguma solução para o Yawgmoth?
Sim, ele. É ali que ele descobriu algumas coisas. Tanto que
não tinha uma profecia, Tran, que...
Não, profecia não havia. Mas o Tomutran, tem uma parte que ele abre o Tomutran, e depois ele abre de novo o Carne. Ele tinha chamado toda a tripulação ali, isso antes de encontrar o Gerard, né? Logo no início do livro. E ele, o pessoal, a Cisai pergunta pra ele, mas o que é que tá querendo mostrar pra gente, tá? Esse livro aí, a gente conhece e tal. E não, pô, eu consegui descobrir. Aí ele fecha e abre, aí nisso o Tomo traz informações extras, imagens extras e tudo mais ali. E então ele chega, ele entende o propósito dele, o propósito do Bons Ventos, e ele meio que tem uma ideia pra conseguir meio que acabar com o Yawgmoth.
O livro tá meio que escrevendo o destino, então, deles, ou talvez a
pré... Não, na verdade, acho que o Uza já tinha deixado algumas coisas ali, só que ele tinha que ser ativado pela consciência do Car. O toque do Car foi o que veio que meio que despertou o livro. Mais ou menos essa ideia, entendeu?
E o que especificamente está dizendo no livro sobre como derrotar Yawgmoth, que o Carne acaba lendo?
Deixa eu achar aqui no livro, cadê... Capítulo 2, né, que acontece isso. O nome do capítulo é Revelações do Livro Tran. E eles estão lá reunidos na sala de máquinas, então. Deixa eu ver o que o...
Tem alguma coisa a ver com o legado somado aos bons ventos, não é? Nesse momento, o legado ele está abrigado nos bons ventos, não está?
Isso, todas as peças estão lá.
Mas a cabeça de Urza também está lá?
Não, ainda não. Isso aqui no começo. A cabeça de Urza não faz parte do legado. O que faz parte do legado é a Might Stone e a Weak Stone, que são os olhos de Uza.
Tá.
Entendeu? E o cara, ele começa a abrir o livro, ele começa a mostrar imagens ali dentro do livro, e a Cisai até pergunta pra ele, o que tá querendo dizer isso aqui? Aí no Tomutran, o cara começa a mostrar coisas que aconteceram. Ó, esse aqui é o Gerard, nasceu da mente do Uza, e tudo mais, aqui os Metatrans, quando foram criados, ele começa a mostrar coisas do evento, da história, que já tinham acontecido ali. Quando ele começou a ter esse toque ali, que o meio que, digamos assim, que o Tom, sabe, despertou na mão do cara. Um artefato que despertou.
Tá. É. O cara sendo um artefato também, né? Já.
Isso, né? Porque tem um feitiço de Mercadia que é toque de cara. Faz uma criatura, um artefato virar criatura.
Tá. O próprio Carne faz isso, a primeira carta dele, né?
Isso, também, exatamente. Né? Entendeu?
Legal.
Tá. O cara, ele explica que as pessoas tiveram esperanças erradas no legado de Uza, ali no caso, assim, os artefatos. Né? E ele até fala assim, meu, o legado de Uza, na verdade, eram artefatos meio que, tipo, um monte de coisa que não tinha nada a ver com nada. É uma verdade, cara. Bolha Juju faz parte do legado, cara.
Nossa.
Entendeu? Então, ele dá a explicar isso e fala, cara, a gente depositou esperança no lugar errado, entendeu? E ele fala bem assim, isso aqui é uma coleção de lixo. gente não sabia o que fazer com as peças.
Mas
alguns artefatos são poderosos, outros não.
Você falou da Power Stone como uma parte do legado, né? Ela acaba
sendo importante. A matriz de energia. A matriz de energia e a Power Stone e a Might Stone, que são os olhos do USA. Fizeram parte do legado depois.
Eles acabam sendo importantes nessa hora, né? Quando
Sim. No finalzinho a gente vai descobrir por quê. É. E o Gerard, o cara fala que a peça mais importante do legado era o Gerard. Gerard faz parte do legado.
Nossa, estranho isso, né?
Porque como o Gerard, ele é o rebento de USA, ele nasceu da mente do USA, né? Um plano do projeto de USA, como meio que o salvador da luminária, né? Ele também faz parte do legado.
Mas então, as peças separadas do legado não fazem muita coisa, tipo a Infinity Gauntlet do Thanos.
Exatamente.
Quando elas estão juntas, elas devem fazer alguma coisa, a gente até sabe pela carta, né? Tipo, exila permanente alvo. Mas eles sabiam disso, o Carne sabia que se o legado tivesse completo, eles poderiam fazer alguma coisa.
É nesse momento que ele descobre, quando ele começa a tocar o livro.
Ah, legal.
E aqui,
legal.
Quando ele começa a tocar nesse livro, as páginas do livro começam a brilhar, irradiar uma luz e tal. E aí a Cisai pergunta, mas e aí, o que a gente vai fazer com essas peças do legado? E esse, digamos, essa luz, esse fogo ali, meio que espiritual, ele começa a envolver o Bons Ventos ali. E aí ele fala, o cara fala, tipo, ó, agora a gente eu tenho que me tornar um com o legado aqui.
Ele tem que se fundir ao legado.
Isso, é depois disso que o Bons Ventos, ele cria consciência, eles foram um ser vivo, digamos assim. É nesse momento que o Bons Ventos ele evolui, sua configuração final. Então foi para ele. O Tomo Tran ajudou o cara a chegar nessa conclusão, mas a parte mais importante foi nessa essência ali do Bons Ventos. O Bons Ventos se tornou uma coisa, uma máquina, tipo, meu, 10 vezes pior do que já era, em questão de força e poder. E é aqui pra gente chegar na parte final. O Grimwolf tá ali tentando pegar o Bons Ventos com a garra dele ali, né, de nuvem mortífera. E o Gerard tá lá, junto com a cabeça de USA e tal, lá, no comando de novo. E eles falam, meu, a gente precisa de mana branca. Mana branca pra tentar conter essa nuvem aqui. E aí eles transplanam com Bons Ventos perto da lua nula, fica no céu de Dominária.
Dominária tem dois satélites, né? Um deles é essa lua nula aí, a Null Moon, né?
Isso, a lua nula, quem lê o livro Tran vai entender. Quem conhece um pouco da história do Detran, né, que é do Império Tran, quem vai entender melhor. A lua nula foi um satélite artificial que o Império Tran criou. Criou ali pra, meio que para controlar todos os artefatos do Império. Era um satélite artificial criado, certo? Só que no final do livro Tran, o que acontece? Os engenheiros que estavam lá, eles se rebelaram contra o Grimwolf e eles ativaram ali um negócio da Lula que criou essa explosão de mana, que foi a explosão que começou a destruir tudo ali e tal, que fez a Arverbeck virar a Geia, virar uma deusa, porque veio uma explosão de nuvem branca de mana e começou a destruir tudo. Destruiu o Império Tran e tudo mais, aí o Grimwolf correu para as cavernas de Phyrexia, começou a correr para lá, os refugiados foram aos montes para lá, só que aí a Arverbeck fecha o portal e a nuvem envolve ela e ela vira a Geia. Esse evento, retratado na carta, que é de Dominária, Retorno à Dominária. Encantamento, uma saga, Lenda dos Trans.
Sim.
Se você olhar direitinho a imagem, lá no topo tá a lua nula. Embaixo, aqui flutuando, aqui é o Templo Tran, que quem criou foi a Werbeck. Era um templo que simbolizava a evolução do Império neles. Se você continuar vendo aqui embaixo, tu vê Phyrexianos aqui no final. Então foi o que aconteceu.
Nossa, é mesmo.
As cavernas dos condenados ficavam embaixo da cidade. Eles fugiram pra lá pra se esconder da explosão de nuvem branca. Acabaram virando Phyrexianos.
Nossa, até a verticalidade da arte ajuda, né, a entender isso aqui. Que perfeito, cara.
E ali é o Templo Tran que foi destruído na explosão. Então, o Gerard transplana com Bons Ventos pra lua nula. Tanto que tá os corpos ainda lá dos engenheiros Tran lá. E eles dão rajadas de mana com os canhões dele. Que vaze mana branca lá da lua nula para que conter um pouco ali, né, essa nuvem de mortífera da morte ali de Yugmoth.
Eu imagino que não vai funcionar por muito tempo.
Não vai. Se você vê a arma do legado, né, é isso mesmo que tá acontecendo.
Né? A arte original lá de É, Apocalipse, né? Uhum. Ah, agora eu tô entendendo. De fato, eu nunca entendi essa lua iluminando o Bons Ventos. Ah, e... agora sim.
Então, agora você consegue entender a arte, né? Porque ali atrás, se você olhar ali, a arma do legado tá lá em cima. Na verdade, a arma do legado não é uma arma, não é uma arma que eles tiveram. Não, não tem nada a ver. Existe essa ideia errônea que a arma do legado é uma arma mesmo, que o Bons Ventos tinha uma arma que deu uma rajada. Não, não foi isso. Lá atrás tu consegue ver a lua nula com essa luz, essa cascata de energia, foi que eles atiraram pro meio para quebrar a lua nula e chover mana branca. Essa chuva de mana branca entrou em contato com o Igmoth e meio que conteve ele um pouco ali.
Ah.
Entendeu?
Ah, legal, legal.
Só que não por muito tempo. Aí o que aconteceu? O Bons Ventos já estava totalmente avariado. O Igmoth ali meio que tocou, destruiu, tá umas partes lá. Consciência do Bons Ventos já era. Não, tipo, meio que morreu, digamos. Imagine o Visão lá do Vingadores.
Sei.
Uma coisa, pronto. Não tinha mais consciência.
Ah, sei, né? Sei. Quando arrancaram a gema, né?
Isso. O navio tá flutuando lá, eles conseguem controlar ali. A nuvem ficou um pouco contida. E o Urza, na cabine de comandante lá, com o Gerard, ele fala, com o Yukar, ele fala, ó, uma maneira de a gente conseguir acabar com o Igmoth, a gente fazer uma explosão meio que semelhante ao Silex, que conseguia acabar e destruir o Igmoth de uma vez. Ele explica o plano pro Gerard, ali, explica o plano pra ele, ele concorda ali, né? O cara também concorda e tal, ele chama a tripulação pra todo mundo ali, no convés, e ele fala, ó, vou me despedir de vocês, eles não, e assim, ele não fala direito o que aconteceu, o que eles iam fazer. Ele se despede, ele fala, ó, eu vou me sacrificar aqui por todo mundo e tal. Ele fala pra eles fugirem nas outras embarcações, eles caem no mar, eles saltam ali no mar de Urborg, ali, pra fugir, enquanto a nuvem do Igmoth for tentar destruir ali o navio, eles vão ativar essa explosão. Só que precisava do Gerard.
Se tem uma coisa que eu sei é que quando você fala explosão parecida com a do Silex, eu quero ficar muito longe dela.
Exatamente.
É. Então toda a tripulação pula do navio?
Sai do navio ali, fica só o Gerard com o Kar e a cabeça do Urza ali. Quando volta de novo a nuvem de Yugmoth tenta destruir, abocanhar, né, prender o navio. O Urza fala pro Gerard, você tem que pegar meus dois olhos, que são a Might Stone e a Weak Stone, fundir no peito do Kar, pra criar uma explosão.
No peito do carne.
É. Aí, é nisso aqui que é o Vindicate. Vindicate é exatamente isso que tá acontecendo aqui agora.
Que legal! Nossa.
Porque o Gerard, ele fala lá, né, não chore por mim, tal, esse aqui é meu...
Não se entristeça por mim, esse é o meu destino. Isso.
Esse é o momento final ali.
Nossa, legal, legal. É o momento em que eles, o Carne mais o Gerhard mais o Urza praticamente se sacrificam para destruir a nuvem que é o Yugmoth, então.
Exatamente. Então, cria-se uma explosão ali, né? Leva a nuvem de Yugmoth, praticamente morre. O corpo dele está lá, o que sobrou, o que diabo que seja, lá está lá em Urborg. A gente tem Urborg, tumba de Yugmoth ali, né? A essência dele tem lá em Urborg. Urza e Gerard são obliterados na explosão. Kar, ele acende a Planinauta por causa das Power Stone ali no peito dele.
E, olha só, bem boa sacada.
Aí ele virou o pessoal fala, pô, mas como o Kar vira Planinauta, sendo que ele é um ser criado, ele é um golem, ele não é um ser vivo e tal. Ele só virou Planinauta por causa que ele tem as duas Power Stones dentro dele. Essas duas Power Stones que eram antigamente do Glacian e continham a essência da centelha dele. Mas por causa do Igmoth, na época do Império Tran lá ainda, ele conseguiu conter e a centelha dele nunca despertou. Por isso o cara virou um Planinauta, por causa da Power Stones, das duas Power Stones dentro dele.
Apesar de ser um ser artificial, ele conseguiu acender a Planinauta. Mas o Urza não sobrevive, o Gerhard também não.
Nenhum dos dois.
Curiosamente, o Bons Ventos sobrevive, né? Porque nós vimos ele agora em Dominaria.
Ele afundou o Bons Ventos.
Ele afundou, mas ele foi ele foi recuperado posteriormente,
isso,
né?
Isso, mas assim, ele caiu lá no... Quando tem aquela explosão, ele... Acho que... Alguns minutos antes ele tá caindo lá, então ele cai no fundo do mar. Acho que foi isso mesmo, ele caiu no fundo do mar ali. Perto do mar ali de Vulgardão, uma coisa assim, não lembro direito. que Dominaria conseguiu trazer de volta.
Isso, então, finaliza a história. Assim, Yagmoth foi derrotado, e o Urborg é a tumba dele. A Wizards até hoje jura de pé junto que ele não volta, porque ele morreu, morte morrida mesmo, não tem como.
O que dizem, né? E é exatamente, o cara, ele acende a Planalta, né? Acende e tal, Planalta. É criado o Túmulo dos Martes, que até esse encantamento aqui, né, de Apocalipse. É o Túmulo dos Martes. E é um memorial que existe em Urborg ali, certo?
Então, tem um ciclo depois... de memoriais em Dominaria, né? Na coleção Dominaria.
Não lembro, não.
Tem os terrenos incomuns.
Ah, sim. Mas foram anos bem depois ali. Esses memoriais ali foi tipo depois da Chrome, da Carona, da Chrome e tudo mais.
Deixa eu te perguntar, Leandro. O Carne, ele transplana quando ele vira planinalta?
Ele acende a planalta lá no meio da explosão de transplana e acho que ele vai parar lá em Mercadia, eu acho.
Ah, então ele acaba sobrevivendo graças a essa transplanada aí também. Ah, legal. Isso. Perfeito.
E aí quando estão no ritual lá, que eles ergueram o túmulo dos mártires lá, com o nome de todos os caídos, em comemoração a todos que pereceram, tá Freelize lá, a planalta, dando uns discursos, tá Cisai, a
Aizir.
Hein?
Taizir, ele tá nos nomes?
Ah, não, tá o nome dele lá, sim.
Ah, tá.
Né? Nisso aparece o cara. É tipo assim, tipo, eu acho que isso é um ano depois. Né? Depois que o Igmar foi lá da morte do Gerhard. Um ano depois eles levantaram o Memorial dos Mártires. Tá todo mundo lá, o Squee também e tal, um monte de gente.
Uma solenidade.
Isso. E nisso aparece o cara. E todo mundo espantado lá, meu. A gente achou que você tinha morrido também. Ele falou, não, eu virei plano alta. Explica lá pra eles lá. Ele fala, eu quero ser um planalto diferente, não quero ser igual o Usa, quero ser bem diferente. Aí até Cisai brinca com ele, você tá falando muito igual o planalto aí, né? Já até com orgulho de planalto, já até com orgulho lá. E aí, né, pra encerrar a história, o K, ele leva a Orin para Mercadia. Né? O pessoal fica, quando saiu, né, Forsaken, o povo ficou muito puto lá com a Kaia transplanando todo mundo lá, né, história lá foi depois da Guerra da Centelha.
Ah, sim, verdade.
E quem tava junto com ele, com ela, né? Era aquela menina que ela aparece bastante no livro lá da Guerra da Centelha. Ela ajuda. Ela tem uma dupla personalidade, esqueci, ela não tem carta dela, mas ela. Qual é o nome dela? Ninguém enxerga ela, porque ela é invisível. Caramba, esqueci o nome.
Ah, eu esqueci, mas chamou ela de Rata, não é?
Isso, a Rata, né? Quando saiu, o pessoal ficou meio puto, né? Porque, o Kaia tá transplanando gente e tal, não pode não, cara. Desde o início, sempre os planaltas puderam transplanar pessoas junto com eles, sempre, desde o início.
Né? Pré-emenda, assim, podia até despertar a centelha de alguma pessoa.
De uma forma, exatamente. É. Mas, assim, é uma coisa que, tipo assim, foi zoado da Wizard. Não foi. Os planaltas poderiam fazer isso aí. Por mais fraco que eles sejam, eles conseguem fazer esse tipo de coisa. Então... encerrou ali, eles se despedem, né?
É.
O Carl leva a Orin pra Mercadia, de volta pra Mercadia, pra ela poder viver a vida dela com o Shomano, o líder dos rebeldes.
Ah, que legal, que bonitinho.
A Cisai, ela ganha um barco novo, cara, que ela batiza. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele. Batizou com de outro nome aqui. E aí ela tá lá, tipo assim, fala assim: aí, o que vocês querem? Querem novas aventuras? Tá junto com ela, tá o Squee, o Tangharf, né? O Minotauro. E eles, tipo assim, vamos lá, né? Novas aventuras aqui com esse novo navio aqui dela. Só não lembro aqui, deixa eu ver se eu acho aqui o nome desse navio.
É uma navadora também?
Cadê? Eu acho que não, cara. Eu acho que era um navio normal.
Eu não vou lembrar mesmo.
Achei, aqui tá bem no finalzinho mesmo, cara. É, que a Cisai sorri, né? Então aí ela fala, vou ficar sozinha e tal. Achando que vai ficar sozinha, né? Aí ela começa a ir em direção do Kaiser pro novo navio dela e tal. Que quem concedeu... esse navio pra ela foi o povo de Nova Argivo, né? E aí ela chama o Minotauro e o Goblin, que foram os únicos que ficaram ali com ela da tripulação, né? Os que sobreviveram e continuaram com ela, né? E aí, né? Aí ela fala, né? O nome dela era... O nome antigo do navio era Vagalhão. Mas ela pensa melhor em outro nome, né? E o Squee fala, pô, que tal chamar o navio de Squee?
Squee?
É.
Ah, não.
Aí o Tang Rafa, que tal chamar de chifres emergentes, né? Zoando, né? O próprio Squee, né? Aí, no final, a Cisai olha assim, balança a cabeça, vou chamar apenas de Vitória mesmo, né? Deu um nome bem simples ali. É, deu um nome bem simples ali pro navio novo.
Eu acho que esse navio chega a aparecer em na história de Dominaria, no comecinho dela, antes de eles resgatarem a Bons Ventos, não?
Não lembro, cara. Faz muito tempo que eu tive contato ali com a obra. Mas esse aí eu foi o navio da Cisai que ficou ali, né? E cada um foi pra um canto e ela continuou ali com o Grumete e o seu primeiro imediato, que era o Tangarf.
Cara, que legal. É cinematográfica essa história, né?
Cara, é
tantos
muito
momentos,
caramba. O cara foi viajar pelos planos aí, né? Pra fazer merda, né? Criar Mihodin. Criou Mirari, criou Menarca. Só fez merda, cara. O cara só fez merda. Ele herdou mesmo a centelha do Urza, né, cara? Impressionante, cara.
A centelha e a habilidade, né, de...
Não foi, cara. Fez merda, cara. Não foi
nada. Talento pra fazer, cara, merda. Né?
Caralho,
mas foi cheia de emoção essa história, né? Assim, as outras também tiveram, mas essa especificamente teve momentos que você perdia a esperança, outros momentos que você falou, ah, agora tem como começar uma virada, e veio a nuvem, né? E você, puta, fudeu, o que, que a gente faz e tal. É bem interessante. Cara, se alguém quiser ler essa história, tem como acessar em português?
Tem aqui, cara. É, no site lá do colega nosso, né? Bom e velho Blackanoff, Luciano. Tá lá no site dele, que é o MTG Lore, tem a parte ali de livros ali traduzidos, e aí ele colocou também ali a trilogia do, né, da invasão Phyrexiana. Tem vários livros aqui, tem o Detran, quem quiser ler ali a história do Ugmoff quando era humano, cara, excelente história, muito boa. Tem a Guerra da Centelha, tem as Filhas do Sem Nome, né, que é com o Davriel, e foi escrito pelo Brandon Sanderson, né, que se passa...
Ah,
ali.
Eu lembro dessa.
Ótima leitura, muito bom, cara, também. A Guerra da Centelha, Ikoria, Vínculo Rompido, Trono de Eldraine e acho que o último aqui, que ainda não terminaram, é o Secretista. É aquele do retorno a Havrica, né? que é o começo daquela história do labirinto e tudo mais lá. Quando o Jace vai virar...
O Pacto das Guildas Vivo.
Ah, cara, tem uma novidade aqui, cara, isso aqui é raridade. Se a gente tiver interesse, isso aqui é uma raridade que quando mandaram lá no grupo do Whats, até o próprio Luciano falou, meu, como esse cara conseguiu isso, cara? O PDF em português do livro A Floresta Murmurante, que conta a história do Garth Kaolio.
Ah, essa lendinha que fez sucesso, né, agora.
Agora, né, cara. Que tem link meu lá no canal, aí pra galera que estiver acompanhando, vai lá, dá uma conferida, que é muito legal a história dele, cara.
Canal Before Jace. Eu também vou deixar o link, lógico, além do canal do vídeo de Vodalia, que você mencionou, e de todas as redes sociais do Before Jace também, né. Você tinha comentado também, Arconte, que... dá para fazer compras na Liga Magic, tem outra loja também que dá, usando um código de desconto que
agora
você
a gente
tem.
Tá com três códigos aí, cara.
Fala aí, olha a baita oportunidade aí.
Aqui no N, então tem o Arconte Kino, que é o... Eu te mando e você coloca aí, né, pra galera que quiser utilizar.
Com certeza.
Ver, né? Aqui no N você ganha 5% de desconto usando o código Arconte Kino ali, o cupom. E Match, na Kinomats ali, usando o mesmo código que é Arconte Kino, você ganha 10% de desconto ali na hora de fazer um playmatch personalizado.
Boa.
É, na Liga Magic, se você fizer compra pelo Marketplace, não é no site, é fazendo compra pelo próprio site da Liga Magic, não é no site da loja. Fazendo lá pelo Marketplace, lá embaixo, na parte de você colocar o código, você vai colocar o código Before Jace. Liga Magic, o que acontece? Jace. Ela faz promoções, todo mês tem promoção, então... Quando você faz a cada R$100 em compras pelo Marketplace, você ganha um cupom. Você concorre a algum prêmio. Geralmente é um bundle, um kit de pré-release. Meu, são prêmios
deck de
muito
Commander,
bons.
Já vi deck de Commander sendo sorteado.
São excelentes os prêmios, são muito bons.
Sim.
É. E aí a cada R$100 em compras, você ganha um cupom para poder concorrer. Você usando o meu código ali, o Before Jace, a sua compra vai gerar o dobro de cupons. Então, beleza?
Fez uma compra. Se você gastou R$200, usa o código, ganha 4 cupons em vez de 2.
Exatamente, como se fosse uma compra de 400. E agora, recentemente, né, vai ter vídeo, né, no canal para anunciar essa parceria nova, mas vamos já aproveitar, né, que é a Anime Gamer Store. Parceria que eu fiz aí com o Luiz, aí, que é um dos donos da loja.
Legal.
Vamos fazer vídeos de unboxing. Tem o código Arconte Gamer, todo em maiúsculo. 5% de desconto em todo site que vende Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon ali, mangás, HQs, 5%, o código não tem limite. Isso é muito interessante, galera. Pode utilizar aí à vontade, toda vez que fazer comprar, usa à vontade, sem dó mesmo, cara. Usar é abusar aí, beleza?
Bacana, perfeito.
Quem quiser baixar os livros, MTG Lore, Você pode baixar o livro ou pode ler pelo próprio site, cara.
É .com.br, né?
Isso, mtglore, tudo junto ali, .com.br.
Beleza.
HQ, eu acho que tem HQ traduzida agora, cara, também. Aquelas HQs antigas, que só tinha inglês, da antiga
sim,
armada.
Sim. Nossa, isso é tipo 95, 90 a 97, exatamente. É bem antigão mesmo.
Eu acho que alguém no Reddit lá traduziu, uma coisa assim, eu não lembro. Aí passaram aqui, deixa eu só conferir aqui no site. E estavam traduzindo, cara, não sei se ele conseguiu traduzido. Era traduzido, é mesmo, ele conseguiu colocar traduzido aqui, Luciano.
A pegada do quadrinho aqui, lógico, a história, além de ela ser na época cânone, né, fazia parte do cânone, ela também te dá um visual, né, do que eles pensavam sobre os planinautas e as criaturas deles. Não é nada espetacular do outro mundo, afinal é coisa que vai fazer 30 anos, logo mais, né.
Sim.
Mas dá uma ideia, né, de como começou esse lore, como ele era explorado antigamente, né?
Sim, né? E era uma coisa bem diferente. Tinha aquela coisa de... aquela pegada de magos que colocavam criaturas pra duelar contra os magos ainda, né? Ainda tinha muito disso aí.
A crítica da maioria dos quadrinhos de Magic não é muito boa, né? Pelo que eu li, assim. Em termos, eu acho que de roteiro, não sei de arte, mas em termos de roteiro, são poucas as que se salvam, pelas críticas que eu li. Mas é muito interessante para quem só joga, né? Ver o que eles pensavam que significava um planinauta. Ou como é que eles traduziam para um quadrinho para uma sequência de quadrinhos, né, as mágicas que nós jogamos, ou a habilidade de transplanar, né, coisas que não são exploradas nas cartas de Magic, porque eles precisam fazer um roteiro andar, né, uma história andar. Uhum. Então tinha alguém tinha que transplanar de um lugar para o outro, alguém tinha que invocar a criatura e duelar, e é legal ver as classes, né, as raças e principalmente as classes dos planinautas. Alguns desafiavam a lógica. Eu lembro de ter lido história que ele era um mago, mas ele também pegava na espada e saía lutando, sabe? É um planinauta pré-emenda que podia fazer qualquer coisa, mas tinha que ter uma história.
Mas assim, por mais antigo que seja arcaico, cara, é muito legal. Cara,
é bem curioso. E assim, é licenciado pelo Wizards, né, e fazia parte do cânone, cara. Bizarro.
Assim, porque era como era visto, né? E assim, tem todas as HQs aqui estão em português, cara. Tem aquelas HQs do Dark Fighting, tá? Que saiu naquelas revistas.
IDW.
É. Tem as quatro HQs da Chandra, que ela enfrenta o
Teobaldo.
Isso, né? O nosso Teobaldo aí, o Tybalt. Né? Tudo em português, cara. Tudo em português. Então vale a pena ler. Tem aquelas HQs antigas que saíram logo quando o Jace apareceu, que saía só no site, lá contando os planos dos planinautas e tal.
Cara, eles traduziam? Essas que tinham no site já eram traduzidas, né?
Isso, era traduzido já, cara.
Se o pessoal não sabe do que a gente está falando, né? Quando saíram os primeiros planinautas, o Garruk, Jace, a Jane, foi na mesma época ali em Lorwyn, ou talvez em Alara, que foi um pouco depois, eles lançaram isso. No site da Wizards, você conseguia acessar essas HQs, que eram traduzidas, inclusive era de graça, não precisava pagar nada, e são histórias mesmo, né, muito bem feitas com esses planinautas, explicavam, por exemplo, a origem deles. Dá para saber de onde, se eu não me engano, mostra de onde o Ajani tem aquela marca no olho, né, aquela cicatriz, a origem do Garruk, a história com o irmão dele, quando ele acende a centelha. Isso.
Quando os Eldrazi foram libertados ali também.
Isso, tem essas histórias aí. E a Wizards tirou do site. Eu acho que ela tirou porque eu nunca mais consegui encontrar. Eu tinha salvo o link.
É horrível, cara. Horrível pra achar tudo ali, cara. Mas aqui você não conseguiu salvar tudo, tá aqui, cara. MTG.
Nossa,
cara.
Que bom que ele salvou. Bem legal.
Se quiser baixar aqui e guardar isso aqui vale ouro, cara. Tá tudo
legal.
Tudo em português, cara. E os livros traduzidos também, cara. Vale a pena conferir aqui pra dar uma lida, cara.
Os amantes de lore aí. Então é isso, né, meu caro Arconte? Obrigado aí por contar uma bela de uma saga, né, ao longo de quatro
podcasts. Conseguimos aí, demorou, mas conseguiu, né, cara? Ficou o quê? Um ano pra conseguir encerrar isso?
Eu acho que sim, cara, assim, a gente tava tentando marcar, encontrando, né, um lugar na agenda aí, mas é uma história que tem que ser contada, poxa, né? Eu acho que é a primeira vez em forma de podcast em português que essa história é contada. Ela já foi contada em vídeos e tal, mas E lógico, nos seus artigos, né, da Liga Magic, que tem uma sequência de artigos também enorme. Mas é bem bacana ter esse registro aí. Eu que joguei bastante nessa época também, eu aprecio demais as suas referências de cartas, tá? É muito legal você falar, essa cena é descrita nessa carta, tá? E o Flavor Text diz isso assim, é fantástico, né? Assim, nós não vamos parar por aqui, né? Um dia, em algum outro momento, a gente conta para onde vai a história, porque Dominaria tem muito chão ainda para chegar.
Agora tem a saga do Mirari, né? Que a gente pode depois tentar trabalhar um pouco essa parte aí. Não é muito minha praia, porque não tive contato com os livros, né? Mas tenho um pouco de conhecimento aí.
Aos poucos a gente vai cobrindo todo esse lore aí, mas Dominaria realmente é um plano com muita história para contar, né? Assim, depois dessa, eu acho que a grande história é a emenda, né? Em espiral temporal. Sim, sim. Tem grandes ramificações pelo multiverso. Mas para chegar na emenda, a gente tem que entender todas as outras coisas que acontecem no plano, né?
Exato.
Mas é isso. Uma última curiosidade, Arconte. Dá para saber o que o Nicol Bolas estava fazendo nessa época? Onde ele estava?
Não.
Não dá?
Não tem como, cara, porque aí tu teria que dar uma olhada, tipo, para ter uma ideia, tu tem que dar uma olhada na linha
do tempo.
Na contagem ardiviana, para ver as datas lá, dos anos, dos eventos, e para, tipo, tentar fazer um alinhamento. A contagem ardiviana, invasão foi em tal ano, e tentar ver lá o nome do Nicol Bolas, ver o que... mais ou menos o que ele estava fazendo naquele período, né?
Pode ser que nem tenha um registro do que ele estava fazendo, né?
Não tem. Sei que eu comecei a ler o livro de Time Spiral. Tem uma trilogia, comecei a ler o primeiro, que é quando o Teferi volta, né? Sai de fase, tá voltando. Beleza. Encontra o Nicol Bolas, que o Nicol Bolas estava preso em Mandara, só o espírito dele preso lá, por causa do Ezawa. Que ele foi derrotado lá em um...
É verdade.
Continente de Madara. Aí o Mesal derrotou ele e ele ficou preso em forma de espírito. Ele se apresenta pro Teferi como o nome de Sensei Ryu.
Nossa, é. Sensei.
E aí,
isso eu não sabia.
Que é isso mesmo. Ele manipula lá o Vence lá e tal... pro Vence, tipo, meio que convidar ele pra ele, não, me convide pra esse plano, pra esse mundo. Nisso, o Vence acaba se rendendo ali, tipo, não sabia o que tava fazendo, acabou falando um negócio lá, e aí o Nicol Bolas aparece, consegue sair daquela prisão que tava preso lá em forma de espírito.
É possível que ele estivesse preso, então, né, durante essa saga da invasão?
Como eu falei, aí teria que dar uma olhada na linhagem, na contagem ardiviana, que a queda da o Império de Madara, que foi o Mezawa, né? Que caiu o Nicol Bolas. Isso aí é um Lord então tá Legends, cara. Isso é um Lord Legends. Teve livro, né?
É outro problema também, né? Legends são...
um problema que é o seguinte. Quando saiu com a coleção de Legends em 94, né? Eu acho, não lembro.
Legends é 94 para 95,
Isso. Não tinha lore nenhum. Os livros de Legends do lore foram escritos, acho que em 99. O que eles fizeram? Eles tipo, pegaram esse personagem aqui vai ser tal coisa. Esse personagem aqui vai ser tal coisa. Esse aqui vai ser tal coisa. Tipo, olha assim, não tem nada, não tinha nada. Nem na carta tinha nada, assim, às vezes algumas coisas. Eles começaram a fazer isso, entendeu? Eles começaram a dar história pro personagem anos depois.
Não sabia que tinha vindo tanto tempo depois. Caramba.
Foi bem depois. Tanto que tem uma trilogia de livros lá, que é o Lore de Legends. Conta essa história do Mezawa, do Império, de Madara, de como Nicol Bolas conquistou tudo, depois foi derrotado. Mas foi mais criado para dar história àquele monte de lenda que não tinha história nenhuma, entendeu?
Ah, tá. Não, faz algum sentido.
A gente pode depois visitar isso aí, vamos ver. O que você achar melhor a gente pode ver, mas aí, nesse caso, eu vou ter que dar umas pesquisadas, dar umas leituras aí mais a fundo, porque eu tenho contato bem superficial dessas obras ali, cara.
Não, fica tranquilo. Vamos ver também dos ouvintes, né, o que eles gostariam de ver, né? Continuamos em Dominaria, ou podemos, né, ver para onde vai o Carne, ou voltamos, né, em partes que nós não cobrimos, porque aqui nós começamos nos trans mesmo, quando o Grilo contava as histórias, mas nós não cobrimos algumas partes, né? Arabian Nights, acho que nós falamos também, mas enfim. Mas fica aí, né? Obrigado, então, ao Arconte, quase sem voz, morrendo de sono. Vai lá dormir, vai descansar, você merece.
Tô aqui só a carcaça.
E os links vão estar aqui na descrição para o pessoal ver, né? Não esqueçam dos cupons de desconto, hein? Quem for aí comprar na Liga Magic isso. E tal, vale muito a pena.
Vale então, muito, cara. Você dá muita ajuda pra gente aí, continuar mantendo aí as parcerias aí do canal.
Isso aí,
no canal, galera. Não deixem de se inscrever. Mostra pra quem
você gosta no
Before aí, se inscreve lá.
Exato, desde as thumbs, assim, que são muito bem preparadas, é tudo o Leandro que faz, viu? É tudo o trabalho do Arconte, ele é bem dedicado mesmo para fazer. Ele tava falando que para cada 5 minutos dele falando, tem 20 de ele gravando, sabe? Trabalho. Então é muito trabalho.
Agora eu consigo pagar alguém para editar esses vídeos. E um dia a gente consegue chegar lá.
Então, quem puder dar uma força lá no Before Jace, que ele merece sim, tá? Então é isso. Obrigado, Arconte. Até a próxima.
Nada, querido. Eu que agradeço. Forte abraço pra todo mundo aí que tá ouvindo a gente. Falou, meu querido.
Fase final. Pra você que já está de saco cheio.
Felipe, alguém fez uma montagem de zoeira aqui no Arena, do jeito que tá cheio de coisa estética dentro do Magic, né? Próxima recompensa que você ganhar, que eu adorei essa montagem, né? Tem aqui 1000 de ouro no Arena, mais uma carta de Yu-Gi-Oh!, mais uma carta de Pokémon, Charizard, mais um 9 de espadas.
Imagina você poder jogar todos os joguinhos no mesmo software.
Não, eles vão dizer que é uma arte alternativa, né? É um Godzilla, digamos assim, para outras cartas.
É o Shiva Dragon.
Achei sensacional. A gente prometeu também fazer um sorteio para quem comentasse lá no Instagram, que é BR. Quem ganhou, já falei para ele, foi o Rafael Padovan. Então, obrigado, Rafael, pela audiência. Já te mandei o código aí com 6 boosters, tá? E a frase da semana vem do Genê, ele mesmo, aquele que a gente falou na fase final, na fase inicial, né?
Agora assim, eu nunca ganhei. Nunca vai lavar uma louça tão feliz da vida como dessa vez.
Não, não, porque é uma frase, não é muito lisonja, não, tá? Ele diz que ele nunca ganhou dessa carta. Ele estava se referindo à autoridade dos cônsules, tá? Que sim, é uma carta bem chata, de quando o oponente começa turno uma autoridade, é realmente chato. Você dificilmente vai ter uma partida divertida quando ele começa assim. E é isso, cara. Acho que esse programa vai acabar ficando bem longo, tá? Mas semana que vem. Curiosidade, Felipe. Sábado que vem, você sabe que dia é?
Em que sentido?
O número do dia.
Dia 11.
De que mês?
Setembro.
Isso. Exatamente 20 anos do atentado, né?
Exatamente.
E você sabe que tem muita coisa que surgiu do 11 de setembro, né? Assim, tem muita gente que desconfia, não acreditou que aconteceu daquele jeito, enfim, né? Então, nesse espírito aí, né, de dúvidas, né, de se é mentira, se é verdade, a gente preparou, já está gravada, inclusive, uma fase principal muito interessante, tá? Eu e o Eli, para semana que vem. Aguardem aí, tá? Não vai ser específico sobre Innistrad, porque eu fiquei dividido, mas eu não quero perder a data, né? É só por isso, só pela piada da data. Eu não quero perder a data um programa só sobre spoilers de Innistrad ou pré-release, já que ninguém vai jogar pré-release no papel também. Então,
tem piada,
vou aproveitar a data para fazer. Não é bem piada com o 11 de setembro. Mas é aproveitando a data. Eu não quero falar aqui o título do episódio, mas todo mundo vai entender quando ele sair, cara. Eu já dei a dica aqui.
Todo aquele sofrimento que você passa no aeroporto é culpa disso.
É verdade. Mas enfim, na semana que vem a gente descobre aí qual vai ser o programa especial do 11 de setembro. E é isso, Felipe. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Olhar essas cartas de Innistrad te animou de alguma forma a prestar mais atenção no Magic, ou você tá meio bodeado ainda?
Não estou bodeado do Magic, eu gosto de Magic. Meu problema com o Magic é não poder jogar na lojinha e não poder jogar arena. Aí complica, né?
Você escreveu pra Wizards falando, eu uso Linux, tem como me ajudar?
Não escrevi, não. Mas poderia,
reclama,
né?
Reclama lá pra eles. De repente, se muita gente fizer isso, eles dão um jeito.
Mas tudo bem, agora vai sair aquele, o Steam, o videogame da Steam, aí eles vão começar a olhar. Agora que
vamos ver.
Não tem mais imposto, né, no videogame, agora vai ser barato, você sai de graça. Não tem imposto, com dólar a 10 reais, vai ser barato.
Dólar a 10, não brinca que vai ser verdade, uma hora chega.
Então,
Então é isso, cara. Assim, tem muito de Innistrad ainda pra sair, mas o que saiu já dá uma animada. A coleção não tá tão fraca assim, né? Forgotten Realms foi fraco, mas Innistrad, pelo que a gente tá vendo aqui, promete. Tá? Ah, cara, e semana que vem.
Forgotten Realms mais. Tá bem divertido, cara. As cartas foram bem legais. Não é só de Power Level que
as cartas site, né, e as referências. É, então, as cartas e as referências, a ambientação, né? Tudo isso. Porque não é só mecanicamente que você experiencia o jogo, né? Você também vive um pouquinho o lore, os nomes, as referências. Se você tiver aberto a isso, senão é basicamente números que você vê, né?
Ah, não, você jogando jogo de cartas pelo simples fato do jogo de carta, aí é só um quebra-cabeça, tanto faz a temática e também tanto faz o Power Level da coleção, né? Porque você vai ver o Power Level da pool como um todo, né? Do formato que tá jogando.
Sim.
Mas Innistrad foi muito bom, tanto em termos de cartas, mecânicas, decks.
D&D, tipo... você diz, né?
Não, tô falando do Innistrad, a última Innistrad.
Ah, a última? Assim, a de Eldrazi?
Não, a última Innistrad.
Quando a última Innistrad foi aquela de Eldrazi, a Lua Arcana.
Isso, a Innistrad mesmo. Foi muito legal, assim. Então, a expectativa que a gente tem é sempre que. né? Que seja bom de novo, né? As mecânicas
são muito diferentes. Você tá com a minoria, acho que. A maioria das pessoas não curtiu muito a última visita ainda Innistrad. É que as expectativas estavam altíssimas, porque a primeira Sim. foi um sucesso, e eles fugiram um pouco daquilo que fez sucesso para tentar introduzir coisa nova, como os Eldrazi. E aí não casou muito bem.
É, mas sei lá, cara, os temas e as cartas sempre foram divertidos, assim. Não acho, gostei de todos, assim. E o clima, a arte deles, Innistrad, acho bem legal também.
Eu acho muito caprichado. Acho muito caprichado. Pra dizer adeus a Forgotten Realms, né? Assim, eu draftei bastante, achei bacana as referências e tudo. E assim, eu vivo as cartas, né? Eu vivo um pouquinho a construção de mundo, o cenário que eles fazem. E cara, já passei por coisa tipo de ficar feliz de ter derrotado um Tarrasque no jogo. Coisa que eu nunca fiz no RPG, mas no Magic eu já fiz, sabe?
É, eu gostei bastante das cartas, assim, eu achei o flavor muito bom. Eu achei que teve um cuidado a mais, assim. Mas quando a gente tem visto algumas coisas aí, então a gente vê uma coleção bem cuidada, assim, dá um ânimo.
É, realmente dá pra ver que eles estão caprichando aqui no flavor, vamos ver. Tem muito de Innistrad pra sair ainda, né? Semana que vem a gente cobre mais. Mas é isso, quem ouviu até aqui, obrigado, até semana que vem. Valeu, Felipe. Obrigado pela companhia.
Valeu, MP. Valeu, pessoal. Até a próxima.